Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 24ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa do ano 2018. Convido o novo vereador Cício Aparecido Guimarães para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo de Davi. A Javé pertence a terra e tudo a que ela contém, o mundo e os que nele habitam. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir a montanha de Javé? Quem pode estar no seu lugar santo? Aquele que tem mãos inocentes e coração puro, que não confia nos ídolos, nem faz juramento para enganar. Palavra do Senhor.
Coloco em discussão a ata da 23ª reunião ordinária do dia 13/8/2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário Jorge Santos Pereira para que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 027/2018, de autoria do Executivo Municipal, que institui o novo perímetro urbano do município de Jataizinho das Outras Providências. Indicação 017/2018, de autoria do vereador Alex Faria, solicitando envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à providência no âmbito da estruturação turística de Jataizinho, visando atração de renda. Indicação 018/2018, de autoria do vereador Antônio Brandão, solicitando envio ofício ao Executivo Municipal quanto à providência no âmbito da estruturação turística de Jataizinho, visando atração de renda. Indicação de autoria do vereador Antônio Naércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à viabilização do serviço de manutenção no sistema de iluminação público no período noturno, ao menos uma vez por mês. Projeto de lei 025/2002, de autoria da mesa executiva, que vai estar em segunda votação no dia de hoje. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Bom, já foi solicitado ao primeiro secretário que faça a leitura no expediente de hoje. Está aí o projeto de lei, a indicação do vereador Alex, indicação do vereador Antônio Brandão, indicação do vereador Antônio Laércio Reis e também gostaria que o vereador Antônio Brandão de Oliveira se manifestasse, queria.
Senhor presidente, nós estamos vendo uma situação de reclamatória do empresário da cidade do ramo de comércio de bebidas, o senhor Adelino Goulart, que teve a minha procura semana passada, já veio aqui nessa casa pedir ajuda. E eu gostaria que o presidente cedesse um espaço para que o comerciante possa se manifestar.
Eu vou colocar em plenário aqui o pedido do vereador Antônio Brandão de Oliveira para que o senhor Adelino usasse a tribuna livre dessa casa aqui por 5 minutos, prorrogar por mais 5. Então eu vou colocar em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Antes de passar a palavra do expediente para os vereadores, vamos conceder então o período ao senhor Adelino o senhor fazer uso dela ali por 5, prorrogar por mais 5.
Oi.
Levei o microfone.
Senhor vereador, é só ruim de voz. Senhor vereador, boa noite a vocês todos, meus amigos, a todos os presentes. Né? Eu venho nessa casa pedir para vocês assim, um apoio moral. Não vim aqui para denunciar ninguém. Vim aqui apenas para reivindicar de vocês os direitos de um cidadão que tem 44 anos dentro de Jataizinho trabalhando. Né? E ultimamente, eu pela polícia, não toda a polícia, por uns dois que andam aí me tirando assim, a situação tá ruim. Senhor vereador, melhorou, né? E então vem alguns policiais a partir do dia 29 de julho, onde houve uma invasão no meu estabelecimento, 00h20. Já a gente nem esperava por isso. E ali aconteceu coisas que a gente nem vai comentar aqui. Talvez, porque não dá condições de comentar. É pouco tempo. E a polícia entrou para dentro atirando lá dentro. E por incrível que seja, eu no outro dia fui fazer limpeza, consegui achar 3 projetos de bala de borracha. Sendo que eles atiraram lá dentro, pessoas que estavam lá dentro, baile para terceira idade. Né? E essa terceira idade estava lá dentro, gosta de música mais velha, que vocês sabem. Aí quando a juventude pediu para mim que queria que tocasse funk, eu falei que não tocaria funk no sábado, e saiu para a rua e pegou um carro que estava lá, ligou um som em alta, Artura, que estava preocupando mesmo, certo? Aí, quando aconteceu isso daí, a viatura Jataizinho subiu para Riba e viu, mas não parou. Deu uma paradinha, mas não parou, segundo a informação das testemunhas que eu tenho lá fora. Desceu, eu pedi reforço. Tá aí o papel, tá aí com todos vocês, não, com algum, né? Brandão, acho que o Bidu tem. Pedi reforço, e a polícia chegou da banda de fora, os rapazes tinham desligado o som e foram embora. Aí, com arma na mão, põe todo mundo para dentro, menor, que nós não aceita entrar, pessoas que não é da intimidade da gente, não aceita entrar, que vocês sabem. Jogou todo mundo para dentro, e gritando palavrão, e ofendendo todo mundo. E fez todo mundo sair, com a mão na cabeça para fora, e espancando. E foi deflagrado 3 tiros de borracha lá dentro, os projetos estão com o advogado. Já está com o advogado. E eu não queria que isso acontecesse, mas tudo bem. Aí agora, a partir daí para cá, eu não pude trabalhar mais. Sou ameaçado todos os dias, que vão me prender e vão lá, passa direto vigiando eu lá. Toda hora está lá, passando em frente, vigiando, parando viatura para ver se eu estou fazendo som, não posso trabalhar. E como vocês todos sabem, do meu trabalho, que há muitos anos eu só mexo com isso daí, casa noturna, baile e essas coisas mais. Agora, ontem aconteceu um episódio, que esse daí é uma coisa que me magoou. Eu, com um cartão de vocês, são pai. Eu estava cansado, fui dormir um pouco, depois do almoço, pedi para minha filha descer lá embaixo, limpar os banheiros, tirar os papéis higiênicos e limpar os banheiros. Eu tinha contratado um conjunto de pagode para fazer às 4 horas, das 4 às 8 da noite. E anunciou na rua, que vocês ouviram também anunciar na rua. E minha filha estava lá limpando o banheiro, com uma menina de 13 anos, ela tem 15, minha menina é uma menina pacata, dessas que não sai na rua sem o pai, sem ninguém, que vocês nunca viram. De repente, entrou 2 policiais, parou a viatura, ela nem viu, quando viu dois policiais com arma na mão, entrou para dentro do bar, adentro, e perguntou para ela, cadê teu pai? Ela falou, meu pai está em casa, porque eu vim falar para vocês que eu vou prender teu pai, eu vim aqui para prender. Aí a minha menina falou, mas meu pai está em casa, você vai lá e fala com ele. Falou, não, então deixa eu avisar, e hoje não é para você abrir, porque nós estamos com ordem do sargento para prender ele, nós vamos prender ele. Se ele abrir hoje aqui, ele vai preso. Aí minha menina se apavorou, assim que ele saiu, e saiu tremendo, nem acabou de limpar o bar. Foi embora e falou, pai, pelo amor de Deus, não sai na rua que a polícia está procurando o senhor para prender. Ué, eu não fiz nada. E como de fato eu não abri e não estou podendo abrir. Aí, disse que o varal meu está errado? Diz que está errado? Concordo, está errado. Mas eu paguei as taxas. Se der errado, houve um erro, que não pode errar. Se a prefeitura errou no horário, não quis marcar, eu não estou condenando. Já fui com o Dindim, com o prefeito, eles estão legalizando os documentos. Eles estão legalizando. Só que eles não dão tempo para mim trabalhar. E eu não posso chegar lá e obrigar o prefeito a uma hora. Tem uma comissão que vai votar essa semana para isso daí. Agora, o que eu acho interessante, hoje, vereador, eu não vou citar o nome de ninguém. Quantos comércios em Jataizinho que não tem nem avaral? Quantos comércios em Jataizinho que funciona à noite com som na maior altura que ninguém fala nada? Quantas coisas que tem aí, não estou aqui denunciando. Quantos comércios irregular tem em Jataizinho? Toda a vida recolhi minha taxa. Trabalhei 20 anos em Minas, que todos vocês sabem, ganhando dinheirinho, segurando, sagrado, para ir no café, dirigindo café, para mim comprar uma propriedade, para me convencer. Hoje eu tenho minha propriedade para ganhar o pão de cada dia, que eu estou com 69 anos, não tenho mais emprego, e eu não tenho condições de trabalhar dentro do que é meu. Resultado, a minha família, mulher, filho, sogra, que a minha sogra, ela tem um câncer, depende da gente todas as noites, certo? Pediu para mim, minha família não quer mais ficar em Jataizinho. De jeito e maneira. Quer ir embora, porque eu estou com 69 anos, eu não tenho um processo, não tenho uma passagem pela polícia. Nada que desmoralize meu caráter. Posso ter meus erros, sim, mas é imperdoável. Agora eu queria que as policiais entendessem que eles trabalham a noite inteira atrás de bandido, atrás de ladrão e de uma coisa ou outra para levar o pão de cada dia para a casa deles. E eu tenho que trabalhar para sustentar, porque eu tenho uma filha com 15 anos e tenho um filho com 9, que daqui a pouco vai estar aqui, certo? E por que que eu não posso trabalhar? Por que que eu vivo essa vida fradigada há quantos anos já está agindo? Eu tinha um clube na beira do asfalto, senhor presidente, quando vencer meu tempo, fala. Eu tinha um clube na beira do asfalto ali, do tempo da doutora Terezinha, que ela pediu que queria uma diversão para a cidade, e ela me deu a varal, nunca foi um policial me perturbar, nunca. E agora, hoje em dia, eu vivo fradigado, eu não posso trabalhar, tenho que sair na rua igual hoje, sair na rua com medo, porque a polícia está ameaçando. Por quê? Eles querem os projetos. Nosso projeto está com o advogado já, gente. Aí eu queria que os senhores vereadores e a população, até não veio ninguém comigo aqui, que eu não quis trazer ninguém, a não ser minha família, chega já. Entendeu? Não quis trazer ninguém, que eu não sou pessoa que gosta de baderna, bagunça, nada. Não, porque é ponto de droga. Ponto de droga? Todo lugar é. Só que a população me respeita. Qual foi o dia dentro de um ano que eu toquei lá agora, que tem tem lá, por acaso, um BO de briga lá dentro, tem um BO de alguém armado. Portanto, que a polícia está alegando o que eles estão alegando aí, é tudo coisa de invenção. Disseram que 100 pessoas fugiu pelo fundo do bar. Gente, meu bar não tem fundo, não tem porta no fundo. Jogaram aquelas 100 pessoas para sair numa porta de 90 centímetros e chutando e atirando, conforme atirou num rapaz que pegou o fio do chapéu. Eu não estou aqui para caçar briga com a polícia, não. Eu estou aqui para trabalhar, para defender meu pão da minha família, que eu tenho que levar o pão para minha família. Eu tenho filho ainda com 9 anos e com 15 anos para criar. O que acontece? Agora, hoje, a minha família inteira está revoltada, quer mudar de Jataizinho, como já foi várias empresas de Jataizinho embora, como já foi várias coisas boas de Jataizinho que não consegue parar. Por que Jataizinho não pode ter uma consideração melhor? Senhor vereador, são gente tudo conhecida, trabalhador, igual eu, batalhador. A coisa mais difícil do mundo, eu não tenho um processo, é ser perseguido pela polícia. sem dever. Se eu devesse, eu estou errado. Qual foi o dia que tem um processo? Qual o dia que um policial pegou armado? Eu queria saber desse policial por que ele não tem amizade. Senhor presidente, mais um minutinho só, tá? Eu vou dar uma citação para vocês rapidamente. Eu trabalho há 20 anos em Minas Gerais. 20 anos. Lá, eu vou embora, Guaxupé, Muzambinho, Boteiro, Campestre e toda aquela região, todos os bares. Estou cansado de estar em bares. Uma época nós estávamos com 4.500 pessoas de fora. De fora, trabalhador. A polícia entra em todos os clubes, chega, vai no dono do bar, manda parar o som, para o som, eles olham assim, ó. O que eles acharem suspeito, eles mandam para a parede. O que eles não acharem, eles mandam para a parede. Revista todo mundo ali, o comandante da operação. Diz, pessoal, essa é uma operação que nós estamos fazendo para a própria segurança de vocês. Nós agradecemos pela colaboração de vocês e se divirtam bem. Todo mundo aplaude a polícia. É aplaudido. Por que que Jataizinho é diferente? Ali, em Bela Vista Paraíso, aqui, ó, vai ali para vocês verem, a polícia chega e cumprimenta todo mundo que está dentro do clube. Agora, se eu não estou legalizado, não é culpa minha. Eu procurei legalizar. Então, se eu não estou legalizado, mas eu recolho todas as minhas taxas. Senhor presidente, acabou meu tempo? Pois eu quero agradecer a todos vocês e dizer a todos os vereadores que estão aqui, ou algum presente aí dos municípios, quiser fazer alguma pergunta para mim, eu estou aqui para responder aquelas perguntas que tiver dentro da minha cabeça. Porque eu não vim aqui para ofender ninguém, não vim aqui para denunciar comerciante nenhum que não tem alvaral, não vim aqui para denunciar a polícia. Eu vim aqui pedir para que eles dêem uma explicação qual o motivo que eles me perseguem.
Eu vou deixar a palavra livre para os vereadores que quiserem fazer uso dela por uma única vez e o Adilino responde rápido. O vereador Laércio Fernandes Quitério.
Eu só queria perguntar para o seu Adilino, companheiro nosso aí, né, de muita batalha, se ontem os policiais que foram lá, os policiais que trabalham efetivo aqui ou é os policiais que vieram de Biporã ontem?
Eu vou responder. Eu não vou dizer para você, segundo as polícias que a minha filha mostrou que não estava lá, é de Biporã, estavam três policiais. Era 3 horas da tarde.
Era de Biporã?
3 horas da tarde. Eu não posso afetar o trabalho dia 19, ontem, trabalharam ontem, sexta-feira também teve lá. Os daqui, agora de ontem eu não vou te citar, os que trabalham nesse plantão dessa noite, é daqui mesmo, eu acho.
Então, tá bom. Assim.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Senhores presidentes, senhor presidente, eu tenho acompanhado já há cerca de uma semana o caso do senhor Adriano Goulart, que ele levou até mim uma documentação, um alvará, uma licença que deram para ele no ano passado para ele poder trabalhar. O que eu averiguei, senhores, para deixar claro, na documentação que o senhor Adelino me enviou, é o seguinte: ele tem um alvará de funcionamento para comércio de bebida, um bar, que o alvará vence às 19 horas. Tá? O problema na situação é o seguinte: ano passado ele tinha uma licença emitida, expedida pelo prefeito municipal, que ele podia naquela época realizar shows. A partir do momento que o alvará foi concedido como bar, vamos dizer assim, venda de comércio, essa permissão que ele tinha caiu por terra, não existe mais. O que hoje está acontecendo é o seguinte: ele precisa de um alvará para casa de show. O município não pode impedir um cidadão de trabalhar, desde que ele esteja dentro da lei. Então, só para esclarecer, e esclarecer também o seu Adelino, para quem eu tenho dado maior atenção, que é muito justo, é louvável o que ele está fazendo, que é querer trabalhar. É expondo a sua situação, até, vamos dizer assim, meio particular, para poder se legalizar. O que é preciso é que ele vá até a prefeitura, que é o órgão competente, que peça o alvará, que a secretaria que cuida dessa carteira, que vá até o estabelecimento dele, que olhe o prédio, que seja convocado o bombeiro, que dê todas as licenças para que a prefeitura possa dar o alvará e ele trabalhar. Eu quero deixar claro aqui que eu dou meu apoio ao empresário, ao comerciante, desde que esteja legalizado. Então eu peço a vocês também, quem tiver com mais contato com a prefeitura municipal, não só eu, vereador, mas todos os vereadores, que se compadeça, né, no caso do senhor Adelino, para que ele possa trabalhar legalizado. É isso, senhor Adelino. A finalidade do senhor é essa.
O documento, o avaral, eu tenho para até 2019. A saúde eu tenho para 2019. O Corpo de Bombeiro venceu agora, que eu estou com a notificação, está no meu carro, vai chegar agora para recolher, mas a prefeitura me disse. Agora eu procurar a prefeitura, eu já fundei o caminho da prefeitura. Com o Dindim, está lá, pode perguntar para ele. Com o prefeito, já quantas vezes pedi. Porque na minha casa lá, não vou citar, vários vereadores já teve lá. Sabe como é que é? O prefeito frequenta sempre lá. Com nós, ele sabe como que é. Agora, eu pedi um avaral para uma casa noturna. Se eles fizeram errado, eu não posso chegar lá, porque eu já fundei o caminho da prefeitura. Pode perguntar ao Dindim. Estou atrás toda a vida, porque eu não gosto de trabalhar irregular. Então, está tudo pago. Somente está faltando pagar, agora é o bombeiro. O bombeiro tem ali, já foi pedir lá, que venceu. 30 dias de prazo é o prazo que dá. Já me deram para me recolher, só que a prefeitura me orientou que não recolhesse a taxa, para que venha outro negócio. Só que está pago. O avaral meu vence em 2019, bombeiro venceu, e tem também aquele negócio que paga na delegacia de Biporã, como é que é?
Aí. Funespal.
Funespal, justamente. Pois é, o Funespal. Eu recolhi o ano passado, pedi muitas vezes à Polícia Militar se pudesse fazer a presença lá de vez em quando, para mim era um moral. Só que durante o ano inteiro nunca apareceu um policial lá dentro, nem para fazer uma visita. Sendo que em todas as casas que faz show e bar, eu vejo eles frequentar. A minha foram proibidos de entrar. Então nunca entrou. Então por que eu vou recolher um Funespal se eles não vão entrar lá dentro? Nunca deu proteção. Nunca foi chamado também. Nunca entraram lá dentro.
Com a palavra o vereador Igor Savará.
Boa noite, senhor Adelino. Eu queria só que o senhor me esclarecesse uma dúvida. O senhor tem o alvará para funcionamento de casa de show ou somente bar?
O primeiro avaral que eu tenho, o prefeito deu para roda de viola e música, né? Lanchonete com música ao vivo, né? Tá lá, o prefeito sabe disso daí. Até 10 horas. Diz que o avaral seguinte, se sair original, daria o avaral certo. Só que, conforme eu dei o avaral, eu ponho lá dentro, recolhi as taxas, não fui nem verificar agora, que através da polícia que eu fui saber que o nosso avaral, que já está isinho, se vocês também não sabem, todos os avaral de todos os comércios até as 19 horas, viu? Todos os bares. Então, quando é 19 horas, tem que fechar toda a cidade. Se eu tenho que fechar, tem que fechar toda a cidade. Se eu tenho, não posso fazer show, por que os outros não têm nem avaral e faz show em praça pública, em qualquer recanto aqui? E faz show e show bom, né? E por que que eu não posso fazer? A lei, senhores vereadores, que são os nossos, vamos estar representando nós aqui, eu acho que ela tem que ser para todos, não para meia dúzia só que pode valer e o resto não. Então é isso daí que eu queria, que a lei fosse para todos, não divulgasse a cor nem a idade, nem a limitação de dinheiro. Agora um pode fazer sem avaral, sem avaral. Como eu não vou citar, tem amigo nosso aqui, que não tem nem avaral para trabalhar, trabalha muito e muitos anos. Vocês podem mandar a fiscalização e ir atrás que vai achar. Certo?
Obrigado pela explicação.
Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, eu já venho acompanhando também, conversei com o senhor Adelino. Primeiro passo, eu disse que ele tem que cobrar da prefeitura. A prefeitura é a responsável em liberar o alvará para que funcione. Caso, senhor Adelino, até falei, tem que fazer a coisa correta, porque senão no final ainda acaba sobrando. Então, até quero amanhã ver aí o que pode ser feito juridicamente. Código de postura, ver, porque se tiver que entrar com mandado de segurança aí, eu até vou pedir. O que não podemos deixar é a prefeitura ter que resolver esse problema, para depois não vir aqui sobrar para a Câmara. chamar aí a pessoa responsável lá do setor de alvará. Até vou cobrar amanhã, Zeca, dar uma olhada, ver isso. Porque o que não dá é esse jogo de empurra. Vai na prefeitura, fala que vai resolver o problema e não resolve. E fica aí o Adilino. Então, Adilino, está aqui, você, alguns, todos ouviram aqui. Vou deixar o jurídico aqui para ver isso aí, o que pode ser feito, se você está dentro da legalidade, o que que... Procurar saber todo o comércio aí que fazem esse tipo, se é dançante, se é para ouvir música, porque daí cada um é diferente de outro aí. Então fica assim, tá certo? Tá ok?
Tá ok, muito obrigado. E eu quero agradecer aos vereadores, a todos os presentes, né? E dizer para vocês que lamento muito o que aconteceu ontem com a minha filha, com 15 anos de idade, e queria que alguém tomasse uma providência, porque isso aí não pode estar acontecendo, porque eu acho muito duro uma criança estar dentro de um lugar e chegar os policiais com arma em punho. Não tem nenhum bandido lá. E queria que a polícia dissesse por qual motivo que eles estão me perseguindo tanto assim. O que que eu fiz de mal para eles? Senhor vereador, muito obrigado, obrigado à Câmara Municipal e obrigado ao presidente e todos vocês, tá? E eu peço o apoio de vocês e espero que seja apoiado, porque eu fui em Jataizinho para morar, 44 anos, eu não queria mudar de Jataizinho não, mas estou sendo obrigado a mudar para não ir preso, né? Muito obrigado.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Aí, a todos aqui, Roberto, o pai dele, o Luiz Carlos, a Jussara aí com seu marido, mais o Adelino que veio explanar suas cobranças lá, e o Briolado aí que retornou à Câmara aqui, né, acho que está com saudade do Alex Faria, nosso amigo aí, e mais que aí eu não vou adivinhar o nome de todos. Bom, senhor presidente, essa semana aí, na quarta-feira, tivemos aí uma audiência pública na nossa cidade, onde alguns vereadores aí participaram da audiência, o munícipe de Jataizinho, que participou dessa audiência aí, muita gente esteve lá participando na audiência aí do novo projeto que o prefeito já protocolou aqui na Câmara, que é a expansão da zona urbana, do perímetro urbano da nossa cidade, que pega toda a beira do rio Tibagi. Então, estive lá, às vezes, alguns munícipes, como a Jussara falou lá, né, Jussara? Explanou algumas perguntas. E a gente ficou feliz, porque as pessoas que estavam lá eram as pessoas que estavam confiando, que estão confiando nesse projeto de melhoria para Jataizinho. E nós, vereadores, estamos aqui, vamos apoiar esse projeto. Inclusive, esse projeto foi protocolado sexta-feira, já vai para as comissões, eu acho que, não sei, essa semana, vai para o parecer jurídico, né, presidente? O diretor da Câmara. E nós que fazemos parte das comissões, vamos analisar, ler o projeto certinho, porque por enquanto nós nem pegamos o projeto na mão ainda, mas pelo esclarecimento que fizeram durante essa audiência. Esse projeto é um projeto que vai trazer melhoria para Jataizinho. Então, a gente deixa aí, né, o nosso boa-vinda a esse projeto. No sábado também fizeram aí um já recapamento do asfalto aqui, das ruas aqui, ficou muito bom. E eu já cobrei, né, a sinalização das ruas. E nesse recap, eu fiquei sabendo agora que a própria firma vai sinalizar as ruas aí de Jataizinho. Não a rua que foi recapada. Então, hoje, liguei aí pro diretor, nosso diretor lá, o Dindim, e ele já me informou aí, falou, não, Lars, já está dentro do projeto de recapamento, que vai sinalizar as ruas que foram feitas o recap de Jataizinho. Isso é muito importante, porque Jataizinho hoje, eu cobrei várias vezes já, né, que não tem onde, está escrito pare, os quebra-mola está tudo sem pintar, eu cobrei já, muitas vezes, e vou continuar cobrando aqui, que a gente passa ali, aqui subindo a Brandão, Antônio Brandão de Oliveira, ali embaixo perto do hospital, para baixo perto da pracinha. Então, a gente que anda o dia a dia, a gente conhece onde estão os quebra-mola, mas se vê uma pessoa de fora que passa meio despercebido, vai bater o carro lá e vai estragar, quebrar, estourar pneu, entortar a roda. Então, podia até, se desse, para já fazer uma pintura geral na nossa cidade. Eu já cobrei isso várias vezes, já, desde o começo cobrando. Nós aqui, não só eu, mas como os vereadores todos aqui, cobram a sinalização de Jataizinho, que é muito importante, né? Que às vezes você vai, tem muita gente que não sabe onde se passa, igual aquela rua ali, a Benjamin, né? Que deu aquele, que subia, tinha que parar. Foi uma briga aí dos vereadores aí, até que mudou. Porque a gente ia subir, chegava ali, no topinho tinha que parar para cruzar. Então, foi briga do vereador Jorge, briga de todos os vereadores aqui, até que mudou lá a sinalização. Também hoje, acho que hoje, né, vereador, tivemos lá no barracão o médico lá fazendo exame, e fiquei sabendo, eu não pude participar, que foi muito importante, que muita gente lá estava com a pressão alta, muito alta, e será encaminhado a fazer exames em Londrina, exames que realmente até um cardiologista, né, que nós não temos em Jataizinho, na nossa cidade, que será encaminhado. Isso foi pela que eu me lembro, é a primeira vez que eu vejo um médico no barracão fazendo esses exames, que é muito importante, porque todo mundo sabe que morreu duas pessoas, né, de infarto, que é o Devanil, lá, conhecido por Devanil, né, e o Silcio, né, duas pessoas aí que poderia ter evitado se tivesse consultado bem antes, né, junto a um médico ali no barracão, acompanhando aí uma vez por mês, não sei quantas vezes ele vai no barracão para medir essa pressão do funcionário, né? Como diz, no frio, a gente que tem a pressão alta, eu tenho pressão alta, tomo remédio todo dia também, é mais arriscado. Então, hoje aí, está de parabéns aí, eu acho que o diretor correu atrás junto com o prefeito, e hoje esteve um médico lá, acho que o doutor Luiz esteve lá e fez exame em todos os funcionários do barracão. E no sábado também fizeram um mutirão de limpeza aí, lá perto do tenor, lá onde cortaram as árvores lá, limparam. E eu passei por lá, ficou muito bonito, né? Eu estava em Jataizinho no sábado de dia, me ligaram para mim ir lá, mas eu não estava. E o diretor ligou aí e falou, olha, passa aqui para você dar uma olhada aqui. Estou aqui com a equipe de trabalho aqui, fazendo a limpeza aqui, cortando, podando as árvores, né, que é cobrado aqui pelos vereadores também, né. Então, a gente fica mais animado. Por quê? Porque hoje o nosso diretor, ele corre atrás. Ele não fica só sentado lá na mesa dele, só ouvindo reclamação, não. Ele corre atrás dos problemas, que é o certo. Ele tem que percorrer os bairros de Jataizinho. Ele tem que andar no morro, onde ele morou há muito tempo. Ele anda lá no invadido. Então, está prestando sim, está de parabéns o diretor junto com o prefeito, fazendo melhoria para o Jataizinho. Como nós dissemos, faz um mês e pouquinho, mas já mostrou serviço. Serviço que ficou parado durante um ano e pouco aí. Então, quero aqui mais uma vez dar os parabéns para o nosso diretor Dindim, né, Claudinei, junto com o prefeito, que estão aí correndo, fazendo com pouco dinheiro os esforços para que melhore a nossa cidade. Também vou cobrar mais uma vez aí da zona rural, que cobrando direto o vereador Adir, os demais vereadores, nós que participamos muito da zona rural, quase toda semana estamos andando, que faça a manutenção nas estradas. Já começou a safrinha, Adir, estão colhendo muito milho aí, e tem certos pontos que está crítico, aonde a pedra soltou, mas choveu, agora fica fácil passar o rolo que assenta tudo. Então, são pequenos pedaços onde a pedra solta, e o nosso secretário de obra, seu Marcão, pedi para ele que ele dê uma olhada aí para os nossos produtores rurais. Por enquanto, senhor presidente, então sendo essas, estaremos discutindo algum requerimento aí.
Com a palavra o senhor vereador Cícero Guimarães.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, os munícipes que se encontram aqui, os Aldir, aqui o Biolado novamente, o Maico, o Roberto, meu amigo ali, Luiz Carlos, pai do nosso saudoso aí, Fábio de Moraes Polônia, as meninas aí do futebol, em nome da Steph, eu cumprimento a equipe toda, que são jovens e nossos atletas, e o Odilino e a Jussara, que se faz presente aqui na casa. Bom, presidente, eu gostaria de estar aqui aproveitando a fala do vereador Laércio, e eu também fui cobrado ontem, Laércio, antes de ontem, a respeito da sinalização. E eu já tinha conversado aí junto com o prefeito, junto com o secretário de governo, Claudinei de Oliveira Cabral, e ele já tinha dito que, acabando ali o recape, a própria empresa que está fazendo já vai fazer a pintura, que vai deixar a sinalização aí, para que possa dar mais segurança aí a nós que trafegamos aqui na cidade, aos munícipes que andam aí com seu veículo, com suas motocicletas. E ele falou que o mais rápido possível vai estar fazendo aí essa pintura, onde foi feito esse recape. E também gostaria de estar aqui falando a respeito da audiência pública, que foi um sucesso, que foi lá no CEPIC quarta-feira, que, para nossa surpresa, lotou o CEPIC. O pessoal, os nossos munícipes, estão atentos no que está acontecendo na nossa cidade. Eles querem ver a cidade melhorando cada dia mais, querem ver o prefeito trabalhando cada dia mais, querem ver o secretário ali lutando pelo bem-estar da população. E esse encontro, Fabiano, veio aqui animar a nossa população. E também, já pegando um gancho aqui nesse projeto do zoneamento, gostaria já de estender aqui o meu abraço ao Grupo Vieira, em nome do Toninho, do Neto, ali da Fabiola e da Márcia, sua esposa, que eles, visando o turismo da nossa cidade. Sábado teve uma inauguração de uma área de lazer que eles fizeram ali perto da Ilha do Baiano, que se chama Maló. Maló, né, Tizil? Vereador Tizil esteve lá também. Vereador Cabana Maló. E eu estive lá também, prestigiando. O vereador Tonin também esteve lá, prestigiando. Os demais vereadores, acho que não tiveram, porque tinha outros compromissos, né, Adir? O Igor, o Laércio, o vereador Maurílio, o vereador Alex. Mas eu acredito que todos os vereadores aqui, o que for de bom para Jataizinho, o que for de bom para o povo, eu acredito que aqui vai ter o aval de todos os vereadores. E você vê o empreendimento daquele ali, você vê a alegria do pessoal lá na beira do rio ali, até o pai da Gisele chegou lá também, o Sidney, esteve ali trocando umas palavras conosco lá. E dizer que eu acredito que Jataizinho está indo para o rumo certo. Com Claudinei, secretário de governo, empenhado junto com o prefeito, junto com nós vereadores aqui e junto com a população, eu acredito que Jataizinho vai ter um rumo certo. E a administração está aí fazendo, eu acredito que vai fazer um marco na história, como o vereador Laércio acabou de dizer. Semana passada, foi sexta-feira, Laércio, que teve um médico lá no barracão, Oswaldo, fazendo exame, consultando nossos funcionários lá. Como o vereador Laércio acabou de dizer, nós perdemos aí, dentro de um ano, duas pessoas muito queridas ali. Para nós, para mim que foi fiscal deles durante aí 8 anos, para a população que tratava eles com carinho pelo serviço prestado, que é o Devanir Soares, um dos nossos amigos. O outro amigo nosso se chama Cícero Adão dos Santos, meu xará, que é pai da... Esqueci. Pai da Alice, que foi uma pessoa que todos nós aqui conhecemos, que sempre trabalhou por bem de Jataizinho. Então, eu gostaria de estar aqui deixando aqui, eu acredito que todos os vereadores têm que aplaudir de pé o prefeito pela iniciativa, têm que aplaudir de pé, vereador Adir, o secretário de governo, que também tomou essa atitude, junto com o prefeito, junto com a Secretaria da Saúde, o secretário da Saúde, a nossa Jaqueline, que sempre quer dar o bem de melhor para Jataizinho e para os funcionários. E para mim encerrar, vereador Maurílio, gostaria de dizer que as coisas estão acontecendo, que hoje a horta comunitária, que há 2 anos aí deixaram acabar, o prefeito, mais do que depressa, mandou tomar uma atitude lá junto com o secretário de governo que reativasse essa horta comunitária. E ela está aí hoje, eu acho que foi dado o pontapé lá, e eu acredito que mais tardar aí vai estar aí produzindo as verduras aí que é para nossas escolas e para nossas entidades. Então, presidente, gostaria de deixar meu boa noite a todos aqui novamente e dizer que dentro de alguns instantes estamos discutindo aí os requerimentos e as indicações.
Com a palavra, vereador Antônio Lés do Reis, popular Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se faz presente nesta casa e a todos que estão nos vendo através do Face. Eu quero começar aqui minha palavra agradecendo ao presidente da PAI pelo convite que fez aqui, onde vai haver uma palestra nessa casa no dia 23, às 9 da manhã. E a gente vai fazer o possível para que possa estar aqui também nessa palestra. Agradecer aqui também um outro convite que veio da Associação de Pais Inspecionais, essa outra aqui, na cidade de Nossa Senhora das Graças. É aqui uma Assembleia Legislativa do Paraná, da Avempar. É uma associação dos vereadores, né? Câmara de Vereadores, a qual o Jataizinho faz parte. Isso é muito bom, esse convite. É o segundo que a gente está recebendo depois que estamos dando esse mandato. No outro foi que eu pude ir acompanhar, foi em Prado Ferreira. Então a gente fica muito agradecido. Eu quero também comentar a respeito da audiência pública, onde houve várias pessoas do nosso município, outras autoridades de fora, alguns investidores que estiveram ali no CEPIC. Foi uma audiência pública e bem aproveitável com alguns investidores. E a gente espera que seja aprovado aí esse projeto o mais rápido possível. Não só projeto, mas que a gente possa ter um andamento da... que alguns empresários já dizem que está só aguardando para que possa estar começando ali fazer os seus loteamentos e já começar já a fazer alguns prédios que já tem, já, se eu não me engano, alguns investidores já prontos até para construir. Eu também quero agradecer ao Grupo Vieira por já também ter tomado essa iniciativa ali na beira do rio, como diz o vereador Cício, o vereador Laércio, lá onde entrava ali para a chácara do Ilha do Baiano. Tivemos lá, ficou muito bonito. Até quero deixar um aviso para a população, se alguém quiser fazer alguma festa, alguma coisa, que ele está à disposição dele para alugar. Eu ia aqui fazer também uma indicação aqui para que o Poder Executivo possa estar comprando um uniforme para os servidores, mas eu não vou fazer verbal, não. Eu vou até deixar para que amanhã eu venha nessa casa e possa estar fazendo, porque assim que a gente começou, a gente tem pessoas que a gente sabe que tem um carinho para a gente. Não quero aqui ficar puxando o saco de nenhum vereador nem nada, mas a verdade eu tenho que falar. Porque a indicação verbal, amanhã nenhuma, eu tenho prova. Então o presidente da casa ainda falou: vereador, a gente torce pelo seu sucesso e quando você for fazer uma indicação, faça no papel, protocola nessa casa, que você vai ter uma prova amanhã ou depois. Eu até agradeço o senhor, senhor presidente, de ter me orientado lá atrás, quando a gente começou. Então amanhã eu vou fazer no papel e estar enviando para o Poder Executivo para que possa estar aí comprando os uniformes para os funcionários. Fui informado também que hoje teve sim já o médico lá no barracão. Como vereador Cício, já tem alguns funcionários que não sabia, mas ficou meio assustado. Diz que o negocinho do bichinho está meio alto lá, o tal da pressão. Já vai ser encaminhado para os exames. Foi cobrado também da sinalização, mas eu, quando estava fazendo a rua da APAE, lá em frente à APAE, eu já fui falar com o Poder Executivo, porque lá havia duas faixas lá para pedestre, e aonde passou o recap, e ele havia me dito que assim que terminasse essa parte do recap aqui, a empresa ela é responsável, porque não, ela não ficava difícil para vir ali para fazer aquilo lá. E eu também quero dizer aqui, senhor presidente, já da indicação que a gente fez para que essa empresa que está aqui hoje cuidando das lâmpadas, como o vereador Cícero, acho que teve mais dois vereadores que cobrou aqui, que ligaram lá no escritório e a atendente disse que só depois de 15 dias que podia atender. Tem uma lâmpada que faz 40 dias, o cara encostou a caminhonete, quando eu cobrei, ele já disse que ia descer da escada e ia fazer, quando eu saí dali ele foi embora e a lâmpada está lá há 40 dias. Sábado à noite eu passei aqui no fundo da chácara. Por que eu faço essa cobrança? No lugar só quatro lâmpadas queimadas, vereador Laércio. E a gente vai lá e fala, como eu já cobri as duas do viaduto. Então a gente não vamos aqui botar a culpa no secretário de obras, o senhor Marcos Nascimento, porque até no começo essa empresa estava vindo à noite e ele estava acompanhando. A gente também andou acompanhando, acho que dois dias aí, que foi lá no Milton Félix e na Vila Pavão. E depois de lá para cá a gente tem cobrado, eles dizem que vão vir amanhã, que vai vir depois e não está vindo. Então a gente tem aqui na praça uma parte que está um poste elevado daquele lá escuro, onde está sendo
A comunidade está cobrando e ela não está respondendo. Então, que ele venha pelo menos uma ou duas vezes em Jataizinho, à noite, igual a empresa antes vinha. Porque agora, Laércio, eles querem fazer o seguinte: só vem de dia, se você dá o endereço, você tem que dar seu endereço, número da sua casa, falar se tem um pé de coco, se tem cachorro latino ou não tem. Aí o que acontece? Quando chega aqui, como o senhor Tamir falou ali da lâmpada em frente à delegacia, em vez de trocar a lâmpada que estava queimada, trocou a que estava boa. Então que vem à noite, quando eles começaram com vontade. Agora, se fez um contrato mal feito para ganhar a licitação, a culpa não é minha. Nós queremos solução. Ou que ele venha duas vezes à noite e que passe aonde tiver a lâmpada queimada, que está no contrato, que eles troquem. Não tem que a gente estar pedindo toda hora, não. Até eu nem vou na prefeitura, quero ver contrato, nada. A partir, se eles não se mexer até sexta, amanhã eu mesmo vou ligar na empresa, quero saber se vai ter alguma solução. Se não resolver, sexta-feira eu quero, se tiver algum colega de cadeira que quiser me acompanhar, eu mesmo vou estar indo lá no escritório deles, para mim poder estar sabendo certinho, porque não adianta eu vir aqui falar uma coisa para a população e depois, no fim das contas, ser outra. Mas a gente, assim como nós é cobrado e somos pagos para fiscalizar, a gente tem que começar a se coçar também. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço ao senhor pelo espaço e com a palavra o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, a população que se faz aqui presente nessa casa e a todos que nos ouvem aí pelo Facebook do amigo Fabiano, meu boa noite. Bom, senhor presidente, primeiramente eu quero iniciar minhas palavras dizendo que quero dizer que ficou bom ali os remendos que foi feito ali onde foi recapeado o asfalto ali, né? Que é onde pegou aqui parte da Avenida Antônio Brandão de Oliveira, pegou uma parte ali do, perto do Sicredi ali, é Joaquim Francisco Lopes, né? Não, é ali, é João Silva, né? É, esquina com a Carmela Dutra. Então ficou uns pedaços arrumados, uns pedaços. Ficou um pedaço meio 3D, né? Vamos dizer assim. Mas o que ele se propôs a arrumar, em parte ficou bom. Parou ali na esquina, não sei se vai subir aqui, onde acabou aqui o, na frente da câmara, aqui os buracos ali, mas enfim. Aonde foi feito, ficou bom o asfalto. Aonde foi feito? Que é obrigação deles, porque romperam para fazer o serviço, então eles tinham que consertar. Mas parabéns à empresa que prestou o serviço. Gostaria também, senhor presidente, de dizer que semana passada nós tivemos essa audiência sobre aí o perímetro urbano, onde eu não estive presente por motivos particulares, onde eu estava dando curso em Curitiba. Mas fiquei sabendo que teve muitas pessoas, e dizer que isso é importante, porque começa a dar resultado o plano do prefeito municipal, que é resgatar sua imagem com a sociedade de Jataizinho. Conversava com meu tio em Curitiba, Dr. Homero Gomes de Faria, o qual foi secretário de governo do senhor Evilásio na década de 70, onde o senhor Evilásio passava por uma crise política na época, onde foi logo depois um dos maiores prefeitos de Jataizinho, talvez digo até o maior. Mas naquele momento a sociedade estava meio em pé de guerra com ele. Quando ele, aquele tempo nós não falávamos em marqueteiro político, mas ele ouviu o conselho de uma pessoa na época, onde dizia: seu Evilásio, fale num projeto para desenvolver uma avenida beira-rio na beirada do rio Tibagi. Na década de 70 e pouco, seu Evilásio falou isso, a população se alegrou, ficou contente, se entusiasmou, e ele deixou para que o próximo governante conseguisse fazer isso, deixou a casa em dia, mas passaram muitos anos aí e essa avenida não conseguiu sair. E eu vejo agora um novo projeto, onde eu não vou falar sobre esse projeto, até porque quando você fala em mudança de zoneamento, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado para falar, porque eu não estava presente. E quando o senhor Oswaldo, ex-chefe da, ex-secretário-geral, há um ano atrás falava sobre esse projeto junto com o Dirceu Urbano e mudar esse zoneamento, eu lembro que o prefeito municipal criticava muito o senhor Mário, né, que é o engenheiro. Ele falava que não andava esse projeto, não saía esse projeto nunca, que aquele tinha que contratar uma empresa para fazer esse projeto. Inclusive, uma das últimas conversas que eu tive no gabinete, junto com o prefeito municipal e com o hoje secretário, o Claudinei, ele falava sobre isso, né? Que ele ia ter que acabar contratando uma pessoa para fazer esse projeto, porque ele desconfiava que o Mário Fedato iria conseguir fazer isso. Então, eu não desconfio da pessoa do Dr. Mário Fedato, até porque ele é concursado, passou num concurso, então ele tem as qualidades dele, e inclusive foi efetivado e foi nomeado nessa prefeitura na época do ex-prefeito Wilsinho, se eu não me engano, onde deixou bastante serviços aqui na sociedade de Ataizinho, com o nome dele como engenheiro. Então eu sempre acreditei nele, como eu sempre acreditei também no Oswaldo, um homem que foi 30 anos, dedicou a vida dele à cidade de Jataizinho, né? Num tempo onde era melindroso se dizer que um funcionário teria um sobrenome como o Oswaldinho adquiriu, que é o famoso Oswaldinho do Saai, né? Então, eu não vou tecer comentários aqui, porque eu me preocupo muito com as famílias de Jataizinho. Porque no mesmo momento que a gente acaba elogiando pessoas aqui que assumem cargos públicos, a gente pode, de uma certa forma, menosprezar aquelas pessoas que dedicaram a sua vida inteira a Jataizinho. Tá? Quando nós ainda começávamos a articular a aproximação do hoje secretário municipal, eu sempre dizia isso, o cuidado que a gente deve ter hoje com as famílias de Jataizinho. Porque a minha família já foi muito ferida aqui dentro dessa Câmara. Então, eu fico muito preocupado hoje em ferir famílias que estão hoje fora da política, igual o seu Oswaldo, que está aposentado hoje, ver tanta gente falando que parece que em 30 dias já Taizinho mudou, e como se ele em um ano e pouco não tivesse feito nada. E eu sei que o Oswaldo fez o que deram para ele fazer. Porque muitos aqui sabem que sempre que procuraram o seu Oswaldo lá, ele atendeu. Eu não estou aqui para falar do serviço do novo secretário, até porque foi uma das indicações que eu fiz na época para o prefeito municipal. Quando o prefeito municipal, Dirceu Urbano, se mostrava apático politicamente, eu dizia para ele que o caminho de governabilidade para ele só seria um, que foi o mesmo que o ex-prefeito fez, e nós sabemos disso. Que o ex-prefeito municipal, nós lembramos aqui o que ele passou aqui nessa casa, o senhor Hélio Duque, e o que fez ele conseguir a governabilidade dele foi se aproximar do então adversário político dele, o Marcão, que se tornou o controlador interno, e se aproximar do vereador Maurílio, que era oposição na época, se aproximar do vereador Clóvis, que era da oposição na época, e ter de volta do lado dele eu e o vereador Jorge, que estávamos, tínhamos rompido com a administração pública. E hoje eu percebo, se nós fôssemos falar em parabenizar ou prejudicar, porque eu sempre me preocupo, porque eu quero que a sociedade Ataizinho entenda o que eu estou falando, porque quando você fala da saída de um secretário da prefeitura, o senhor Oswaldo, a gente entende que ele foi uma indicação, entre aspas, da ex-prefeita municipal, doutora Terezinha, que esteve na campanha junto com nós, a maioria dessa Câmara. E quando nós falamos em governabilidade, igual eu falei para o Dirceu Urbano, ele tem que chegar e tem que dar a mão para a palmatória hoje. E se a administração melhorou hoje do jeito que nós temos visto falar que melhorou a administração, ele tem que ver que nós estávamos com a razão, que ele tinha que compor com o ex-prefeito municipal Vilsinho. Por quê? Na verdade, o Dindim, que é o secretário hoje, ele era o braço direito do ex-prefeito Vilsinho na campanha. Então, hoje, nós temos que agradecer ao ex-prefeito Lucinho também, que faz parte indiretamente da administração hoje. Porque hoje, e não é só isso, se nós analisarmos, Hoje o prefeito municipal tem governabilidade. Ele consegue hoje desenvolver projetos. E eu torço para que esse projeto dê certo. Mas para isso, é como eu digo, eu não vou falar sobre esse projeto aí ainda, porque eu tenho que ver as questões das as divisas, eu tenho que ver a questão se não houve, de uma certa forma, se não está havendo especulação imobiliária, eu tenho que ver, de uma certa forma, se não vai ter famílias que vão ser prejudicadas futuramente com a sua cultura rural, porque nós sabemos que em Londrina teve um problema desse muito sério ali na Gleba Palhano, numa situação onde muitas propriedades se tornaram urbanas e algumas propriedades continuaram a cultura de lavoura lá no meio. E nós sabemos que se aumentar chácaras de um lado, chácara do outro, e ficar 3, 4 sítios ali no meio, aqueles um não pode pagar. Agora, a minha preocupação pessoal e a minha maior preocupação, como eu fui questionado, que por eu não estar presente, isso é um questionamento que eu vou fazer à direção da casa e vou levantar esses questionamentos às comissões que fazem parte constitucionalidade do projeto, é a questão de sobrevivência do projeto. Porque quando nós temos uma casa e nós compramos um terreno do lado, nós entendemos que quando nós derrubamos aquele muro e aumentamos o terreno da nossa casa, nós entendemos que aumenta os gastos, aumenta a limpeza, aumenta você cuidar daquela situação. Agora, um município que está desde sexta-feira que não recolhia o lixo, várias casas, vários munícipes tendo que recolher o seu próprio lixo, porque não coletaram lixo desde quinta-feira em algumas ruas. Será que hoje, se nós tivermos 250 chácaras, igual estão falando, será que nós estamos preparados para a coleta de lixo? Será que nós estamos preparados para essas crianças que vão estudar na escola? Porque o que eu sei é que muitos professores aqui da linha de ensino infantil têm dito que tem crianças que faz mais de ano que não tem vaga nas creches. Mães da minha própria igreja têm dito isso, que tem crianças que faz mais de ano que não tem vaga nas creches. Então, essa é a minha preocupação. Agora, torcer, eu não estou aqui para torcer contra, eu estou aqui para torcer a favor de que isso seja feito. Mas hoje eu tenho que me preocupar, porque quando a gente fala em cidades que trouxeram grandes resorts aqui, igual falaram aqui do resort Red Rock, aqui na região nossa aqui, nós temos que entender que nós percebemos que ali já tinha sido feito um investimento do governo do estado, do governo federal e do município. Agora, nós estamos com um município aqui que nem certidão não tem. Nós estamos com um município aqui que não tem, que o fundo de participação, que o fundão dos servidores públicos, tudo indica, não aguenta 15 anos. Então, essa é a minha preocupação. Porque eu, daqui 2 anos, eu posso estar aqui, eu posso não estar, mas e a população que vai ficar aqui? Com 250 chacreiros que futuramente podem vir para a nossa cidade, nós não conseguimos coletar um lixo desse pessoal e nós ficarmos aqui com 250 coletas de lixos a mais na porta da nossa cidade. Então, essa é a minha preocupação. E dou parabéns aos 6 vereadores que tiveram, porque se eu estivesse aqui, eu tinha ido também. Tá? Quero deixar bem claro isso, que se eu tivesse aqui, eu tinha ido na audiência pública, não fui porque tive compromisso particular, tá? Mas eu vou analisar o projeto, porque o último projeto de mudança de zoneamento que nós tivemos aqui na nossa região foi o de Londrina, onde deu aquele problema com o Marcelo Bellinati, onde três vereadores, se eu não me engano, saíram de tornozeleira na perna. Então, 3 ou 2, Laércio? 2. Então nós temos que se preocupar com a questão só da legalidade. Se vai funcionar ou não é outro problema. E para encerrar, quero parabenizar também quem foi o idealizador daquele vídeo muito bonito. Lembrei até daquele vídeo que saiu esses dias de um rapaz que veio aí e filmou a lenda da água na porta da igreja, que parece que até a mesma voz, parece que foi até a mesma pessoa que fez o vídeo, né, que falava esses dias atrás, que tinha uma lenda de Jataizinho só ia para frente se a água pegasse na porta da igreja, e agora saiu outro vídeo na mesma ideia, na mesma proporção, rebatendo aquele vídeo, rebatendo aqueles outros vídeos que falavam mal do prefeito, e fala bem da nossa cidade. Isso é importante. Se vai acontecer ou não, eu torço que aconteça. Mas hoje, eu prefiro esperar a situação delicada de como se encontra o nosso município. Porque hoje ainda eu não tenho como parabenizar do jeito que está em Jataizinho, mas torço para que essa realidade mude. Porque tenho sido cobrado, e muito cobrado, de pessoas que estiveram aqui comigo, derrubaram vetos aqui de projetos importantes, como os do quebra-mola na porta das igrejas, e hoje ninguém mais fala nada de projetos como esse. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores, toda a população que está presente, boa noite a todos. As pessoas que estão assistindo aqui através do Facebook, do Fabiano, também quero cumprimentar a todos e dizer que, com todas as dificuldades que passamos, não só Jataizinho, mas todos os municípios do país têm passado por muitas dificuldades. E nós vemos aí que, mesmo sendo um ano político, e um município pequeno igual o nosso tem que tirar proveito dessa situação, tá? Tem que aproveitar que os governadores que estão no poder, que eles querem ficar no poder, que os deputados que estão no poder, eles querem ficar no poder, e o prefeito Dirceu Urbano, através de projetos, ele conseguiu aí alguns recursos desse deputado, vereador Adir. Tá? Recursos que são vistos aí pela população sendo aplicado em nosso município. Tá? Fico feliz em ver algumas ruas da nossa cidade tendo recape asfáltico. O vereador Alex falava aqui desses pontos que estão sendo feitos o recape. Tá? A avenida, ela será estendida até em frente ali à Igreja Assembleia. E o prefeito está tentando viabilizar algum recurso, até mesmo do município. Nós estamos aí, nós participamos de um consórcio, que nós votamos aqui um projeto praticamente no início do mandato, para participar desse consórcio. Ainda não tivemos a oportunidade, o prazer de receber esse serviço do consórcio, mas o prefeito já passou uma situação que o primeiro local que vai receber será o conjunto Milton Félix Pessoa, que vai ter todo o conjunto feito ali um recape através desse consórcio, que é um preço bem diferente. Então fico aí contente em ver que a autoestima do povo de Jataizinho, ela cresceu, tá, nesses últimos dias. Sei que muitos vão fazer algum tipo de crítica, dizendo que é por causa da política, mas tudo gira em torno da política. Então, se for para Jataizinho mudar em alguns quesitos, em algumas situações, que a política, ela tem que fazer o bem para todo cidadão. Então, tomara que essa política, ela possa aí trazer algo de diferente para a nossa cidade. Então, quero aqui dizer, quando aqui é dito que o novo secretário tem desempenhado um belíssimo trabalho nesse pouco tempo que ele está diante ali da pasta, eu quero dizer que sempre enalteci e respeitei a pessoa do Oswaldo Bittencourt. Tá, um cidadão extraordinário que faz parte da história de Jataizinho pelo serviço que ele prestou diante ali da nossa autarquia do SAAI. Então é inegável o tamanho da capacidade desse cidadão aqui em Jataizinho, que já recebeu comenda aqui dentro dessa Câmara Municipal por tudo que ele fez dentro do nosso município. Mas o próprio Oswaldo, diante de uma política suja, de uma política macabra que sempre quer ficar dentro de Jataizinho, pessoas fazendo os vídeos na cidade, denegrindo a imagem desse cidadão, uma pessoa não preparada para receber esse tipo de coisa, simplesmente pediu a demissão do cargo, onde o prefeito fez aqui alguns convites, não só para o vereador Claudinei, mas outros vereadores aqui recebeu algum convite para estar assumindo aquela pasta, e no momento o vereador Claudinei era o nome mais cotado para trazer. Está um momento de harmonia, um momento melhor para a nossa cidade. E estou feliz também com o vereador Claudinei, que se licenciou, foi ali para a prefeitura, não é ex-vereador, ele é vereador. Está aqui o Igor Sabará, que é suplente do vereador Claudinei, que veio aqui assumindo a vaga do Claudinei até que ele esteja ali nesse cargo, e tomara que ele fique ali até o tempo determinado para que ele possa estar ali trabalhando juntamente com o prefeito municipal. E o Oswaldo, que nos atendia muito bem e que dentro da possibilidade tentava fazer o seu melhor naquilo que nós procurávamos ele ali, oferecendo algumas situações de apoio para ele, o vereador Claudinei também, não é diferente, além de oferecer o apoio, ele pede a opinião de cada vereador. Para cada vereador que leve para ele qual que é a real situação, o que está precisando em todos os cantos da cidade e da zona rural. Então isso é muito importante, tá? Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos vendo aí que existe uma dinâmica diferente, tá? Que eu sempre preguei aqui nessa casa que tem que ter essa dinâmica. Tá? A prefeitura ela tem que estar ali a 24 horas, o seu secretário, disposto a estar ajudando da melhor maneira possível, não só o Claudinei, todos os secretários. Tá? E hoje ele tem feito essa cobrança em cima de todos os secretários, e isso tem dado aí uma repercussão muito grande aí dentro desse pouco tempo que ele está. Tenho certeza aí, com essa dinâmica aí, até no mês de dezembro, a gente vai ter bastante mudança dentro da nossa cidade. E com relação a esse projeto que foi apresentado nessa última quarta-feira, ali no CEPIC, onde teve ali grande maioria da Câmara Municipal, quem não foi, tinha os seus compromissos, não pôde estar ali presente. Mas isso, desde quando eu sou vereador, desde o primeiro mandato meu, eu tenho dito aqui nessa casa, se pegar as atas aí, no mínimo 4 ou 5 vezes de cada mandato, eu sempre falei que uma das coisas que foram deixadas para trás em Jataizinho foi essa questão do turismo. É difícil a cidade num país que tem esse potencial que tem em Jataizinho, que todo município é cortado pelo rio Tibagi e nunca ninguém se manifestou, fez nada para usar, explorar esse potencial nosso. Nós já tivemos empresários aqui que trouxe projeto para um ex-prefeito. Além de trazer o projeto, trazia aí em torno de 3 milhões de reais da Secretaria do Turismo. Só que esse projeto ele custava, na época, 200 mil reais. E o prefeito da época não demonstrou nenhum tipo de interesse. Pensa bem, você com 3 milhões de reais para explorar essa grandeza, essa riqueza que é o Rio Tibagi. Então, eu estou feliz, esse projeto vai estar passando pelas comissões, tá? Que o presidente da casa, juntamente com o diretor, com o nosso procurador jurídico, reúne essas comissões, convoca todos os vereadores, chama um engenheiro que desenvolveu o projeto, chama advogado da prefeitura, para que quando esse projeto chegar aqui na pauta, para que ele seja votado sem ninguém estar pedindo uma vista, sem ninguém estar colocando nenhuma situação que possa estar travando esse projeto. Tá? Conversei com o jurista dessa casa em outra ocasião, conversei hoje com ele, é claro que tem diversas situações que tem que ser analisada. Tá? O vereador Alex está correto nessa posição dele. Tá? E se nós resolvemos esse projeto na Secretaria da Câmara, desta maneira que eu estou colocando aqui, essa maneira que vai ser seguido esse rito desse projeto, eu tenho dúvida que não é um projeto que vai resolver momentaneamente a situação de Jataizinho, mas eu tenho certeza, com toda essa situação que existe de pessoas que têm esses terrenos, tá, de pessoas que possam estar vindo investir aqui em Jataizinho. Nós temos 1º de maio, Alvorada do Sul, que deu um salto gigantesco quando eles resolveram explorar a situação das águas que eles tinham em abundância ali na sua região. Então, tenho certeza que feito tudo dentro da legalidade, depois de votado esse projeto, será feito aí um trabalho de marketing tentando atrair os investidores, mesmo sabendo que vivemos um momento difícil hoje no país, mas a coisa tende a melhorar, não tenho dúvida disso, do jeito que está não vai ficar, a coisa vai melhorar sim. Ao invés das pessoas irem em Alvorada do Sul, em 1º de maio, nós estamos mais perto aqui da região de Londrinas, onde existe pessoas que têm potencial de estar fazendo aquisição dessas chacras, depois de todo esse projeto elaborado, depois de uma empresa que realmente vier, que existe algumas pessoas que estava também na reunião, não quis se manifestar, mas acompanhou de perto a audiência pública, e nós sabemos que existe aí 3, 4 grupos de empresários que sabem que isso aí é um grande negócio. E para Jataizinho, isso dando certo aí, dentro de uns 10 anos, nós vamos ter aí toda a cidade, comércio, de comida, de carne, de bebida, todo mundo que trabalha de pedreiro, pessoas que quer trabalhar de chacreiro, de caseiro numa chácara, existe uma grande chance do turismo ofertar para Jataizinho aí muita coisa. Da coisa que era para ter vindo lá de um passado bem distante e que ninguém teve essa situação de aproveitar tudo isso que nós temos. Jataizinho, divisa de Açaí, até divisa com Rancho Alegre, ele é cortado pelo rio Tibagi. Então temos que aproveitar sim. Parabéns ao prefeito, parabéns às pessoas que trabalharam nesse projeto e nós aqui da comissão, que fazemos parte das comissões, que possamos aí, ao longo da semana, estar conversando com o nosso jurídico aí, para estar convocando todos os vereadores, todas as pessoas, para estar tirando algumas dúvidas para que esse projeto possa vir aqui o quanto antes para essa casa. Com relação ao médico lá no Barracão, já citou aqui o vereador Gordo, já citou o vereador Laércio, nós perdemos aí, em menos de um ano, o Cícero Adão, perdemos aí o Fernando, perdemos o Devanir, e talvez, por não ter aí um acompanhamento médico, então é uma iniciativa excelente da administração municipal de estar zelando do seu servidor, do teu funcionário. Então, parabéns ao prefeito por essa atitude. Eu tenho certeza que outras atitudes como essa serão tomadas aí na área da saúde, na área social do município. Então, em todas as áreas está sendo trabalhado aí algumas situações para poder está dando um atendimento necessário que a nossa população precisa. No mais, era isso, senhor presidente, estaremos discutindo aqui um projeto referente aos nossos servidores, que já foi votado uma vez, na explicação pessoal também, nós voltaremos aqui a estar usando a palavra. Boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Meu boa noite a todos que se fazem presente, os que nos acompanham pelo Facebook. Queria dar uma boa noite especial para Gisele, Stephanie, Larissa e a Alice, seu Luiz também, o Michael, o Roberto, Jussara também, que é deputada, candidata a deputada estadual, né? Pelo nosso município, representando aí o Paranazão aí. E eu queria, mais uma vez, como todos estão falando aí, eu queria parabenizar pelo afinco dos munícipes, pela atenção que todos tiveram na audiência pública, no qual deu aproximadamente 200 pessoas ali interessadas no assunto. Fiquei muito feliz quando ouvi o hino nacional e o hino da nossa cidade. Soube cantar os dois. Tive um breve susto, porque muita gente nem o hino nacional sabia cantar lá no local, e isso me entristece um pouco, porque as nossas raízes estão sendo perdidas. E como muitos falaram aí, o projeto de zoneamento tem, de fato, alguns problemas estruturais. Eu não sei se algum de vocês tem acesso, mas eu procurei o projeto de zoneamento, li e estou lendo de novo. Tem alguns problemas estruturais que devem ser, de fato, analisados. Como, de fato, o vereador Alex citou, acho de muita valia seu questionamento acerca da coleta dos resíduos. E não sei se é de conhecimento de todos, mas nós temos também uma cooperativa dos coletores que está sendo construída. Não sei se entrou em funcionamento ainda, mas são problemas estruturais como esses aí que a administração pública está procurando sanar. E eu não medirei esforços de maneira pessoal, nunca medi, não meço esforços para lutar pelo bem do município. E o que tiver ao meu alcance estarei fazendo, porque eu acho que nós aqui, nosso município, nós temos um potencial turístico muito grande mesmo, que de fato, de algum modo, deve ser explorado de forma consciente, de forma clara e sucinta. Não devemos nos prestar também meramente ao fato da contribuição monetária que isso vai nos trazer, porque pode ter um retorno muito grande, pode ter, não vai ter um retorno muito grande, mas nós temos que ter também uma conscientização ambiental, porque não é só tirar. Hoje em dia nós vivemos num país totalmente, num município totalmente globalizado, no qual as informações chegam de forma instantânea a todo e qualquer lugar, e nós devemos prestar mais a questão social e ambiental, porque os recursos são escassos. Você consome água um dia pode acabar, você consome a terra, um dia essa terra pode virar infértil. Nós devemos nos prestar a esses pequenos detalhes, mas são detalhes estruturais e muitíssimos importantes. Agradeço a todos que fizeram presente mais uma vez naquela audiência pública. Fiquei feliz porque vi alguns dos meus professores, vi alguns dos meus amigos e professores amigos de profissão também, o quanto tempo eu dei aula na Escola Municipal Dom Pedro II. Me trouxe muita gratidão mesmo em ver a sociedade lá. Me surpreendi. Para mim não daria 50 pessoas na audiência pública. Me surpreendi mesmo com o interesse da população em estar presente e entender de fato o que é uma audiência pública e de fato o que estava sendo discutido. E terceiro ponto também que eu tenho a trazer aqui é de fato que todos estão falando aí a questão do RECAP, feito ali na entrada do município. De fato, é um serviço que a administração pública tem que prestar, mas é que há muito tempo não vinha sendo feito. A administração pública merece os parabéns, o secretário merece parabéns? De fato, merece, porque é um serviço básico, essencial, que não vinha sendo feito. Está sendo feito? Temos que parabenizar, não é rasgar seda, mas é o que eu sempre falo, nós temos que ter o mínimo. Se o mínimo não tinha e o mínimo está acontecendo, que problema temos em parabenizar os que estão fazendo? Na última semana eu tive um contato breve com o secretário, Dindim, até mesmo com o prefeito, e eu lancei um desafio aos dois, de que de fato nós pudéssemos trazer função e finalidade social aos vários imóveis e prédios do município que estão aí ao léu, largado. Como, por exemplo, ali na... Todo mundo conhece aquela pracinha ali, vulgo pega-cria, ali onde tem aquela quadrinha de areia, tem um prédio abandonado, tem um campinho de futebol também de areia. Fui questionado acerca da reforma ali da quadrinha de areia, de uma manutenção. Cobrei o secretário, ele disse que de pronto vai estar atendendo e fazendo isso também, e lancei um desafio para que eles trazessem uma finalidade para aquele prédio que está abandonado ali, porque aquele prédio é uma estrutura de uma casa, cabe algum espaço público ali, porque ali só, a única finalidade que aquilo tem ali é ponto de prostituição, tráfico de drogas, porque muitos dos moradores vizinhos ali têm reclamado acerca disso. Não sei se vocês têm conhecimento, mas ali é o Fabiano também, que está na questão da segurança pública aí. Qualquer ronda que fizer ali à noite, pega um ou dois, três usando droga, vendendo droga. Eu acho que são esses problemas pequenos, estruturais, que nós devemos cortar ali na raiz. Vai ter questionamento, vai ter pessoas que vão estar contra isso, mas a administração pública é isso. Que nem o Alex falou, eu foquei bem na fala dele, porque o Alex, assim como eu, viemos do meio jurídico, o Alex não só bacharel em direito, mas também advogado agora. Nós temos uma visão totalmente diferente do que todos veem. Porque as pessoas só veem a benéfica, só apenas o valor aquisitivo que aquilo vai ter. Nós procuramos analisar de forma diferente os impactos, as questões jurídicas, tudo isso vai além do que de fato pode ser. Que nem ele falou a questão da especulação imobiliária. Esse projeto é uma coisa que nós devemos, seu Adir, se debruçar, procurar entender, procurar planejar e ver o que de fato pode ser feito, o que é realidade, o que é utopia. Porque esse projeto de zoneamento, de fato, era uma utopia muito tempo atrás. Que nem quando, não sei se vocês sabem, um cara chamado Alexander Graham Bell inventou o telefone. Quando o cara me tem uma ideia de lá, 1800, 1700, não me lembro certo a data, disse que você poderia se comunicar com a pessoa que estivesse do outro lado do mundo. Ele era questionado como louco. Como que nós vamos poder falar com a pessoa se ela não está do nosso lado, se não for através... Já estou estourando meu tempo, né, presidente? Através de carta. Mas as pessoas que são consideradas loucas e visionárias são, de fato, as pessoas que podem mudar o mundo. Se eu for taxado como louco, como visionário, eu quero ser taxado sim, porque eu acredito num futuro próspero para o nosso município e não me venderei a alianças nocivas aí, porque falar assim, ah, o Igor está apoiando o projeto porque foi comprado, porque ganhou isso e aquilo. Não recebi nada até agora. Estou defendendo aqui com convicção, porque eu acredito. Não sou vendido. E se alguém falar assim, ah, você entende sobre o projeto? Tô lendo aqui, ó. Tô lendo e é uma coisa que não é de difícil compreensão para mim, porque eu tenho capacidade técnica para analisar isso aqui e tenho capacidade tanto técnica quanto jurídica para debater sobre o projeto. Tem pontos estruturais para serem analisados? Tem sim. Isso são coisas que nós sentaremos com as comissões e iremos discutir sem pretensão alguma. Porque eu não tenho pretensão alguma de ganhar uma chácara, ganhar 10, 15, 20 mil reais com um projeto de zoneamento que vai poder beneficiar toda a população. Pode ser muita demagogia da minha parte, vocês pensar que é muita demagogia da minha parte, mas eu já tive a oportunidade de sair fora da cidade, fora do país, mas me prendo aqui porque temos raízes aqui e me sinto muito feliz de falar que sou nascido e criado em Jataizinho. Daqui uns dias aí posso ser futuro juiz de direito e falar que eu fui nascido e criado em Jataizinho, que hoje minha cidade dá um grande passo para o futuro e que se a administração pública, se o prefeito estiver errado, vou cobrar. Se o secretário estiver errado, vou cobrar. Mas se tiver certo também, eu vou abraçar. E se for para afundar junto com ele, acreditando nas minhas convicções, acreditando no que é certo, nós vamos afundar também, porque eu não tenho medo de paulada, não tenho medo de ameaça, porque quando você se dispõe a uma função pública, Jussara sabe, você está sujeito a críticas. Por mais que você ache que você está certo, outra pessoa não vai achar isso. E nós que nos colocamos no meio político, a gente tem que estar preparado a tudo. A inverdades, a ofensas, a qualquer tipo de situação. Porque quando nós nos colocamos na vida pública, você está sujeito a tudo. Agradeço mais uma vez o presidente pela compreensão aí, pelo estourar do tempo. Mais uma vez agradeço as meninas do esporte aí que fizeram presente, mais uma vez. É o que eu tenho para dizer por enquanto.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, aos presentes, obrigado pela presença, estão me acompanhando pelo Facebook do nosso amigo Fabiano. Bom, eu não vou fugir muito já do que foi dito, eu quero parabenizar também a administração, o Poder Executivo, pelo recap asfáltico feito aí no último fim de semana, iniciou na sexta e terminou no sábado, em parte de duas avenidas da nossa cidade, né? Parabéns, mas parabéns ao prefeito, ao secretário Claudinei, esse vereador licenciado dessa casa, mas eu quero dizer o seguinte, que ainda não é motivo para se aplaudir de pé, não. Não tem motivo para se aplaudir de pé. Muito pelo contrário. Os problemas maiores ainda estão aí. Não é duas metades de rua recapeada que vai mudar a história do município. A realidade não é essa. Não é essa. A realidade não é essa. Os senhores podem ter certeza disso. A verdadeira realidade é que o problema continua na saúde, o problema continua na educação, o problema continua com as precatórias que não estão sendo pagas, o problema continua no fundão, como disse o vereador Alex Faria. dando. O problema maior, ao meu ver, é o gasto descabido do Poder Executivo, que não se tem economia de nada. Você encontra o dia inteiro carro da prefeitura andando desnecessariamente, que ninguém sabe para onde vai, para onde, da onde veio, que ninguém toma conta disso. Você encontra carro, você encontra no dia, numa tarde, você encontra com 4, 5 veículos do município de Jataizinho e por aí ainda. Agora eu pergunto, quem cuida disso? Quem é responsável quando um funcionário, um secretário pega o carro e sai do município fazer o quê? Ele dá satisfação para quem? Eu acho que o problema está muito mais além do que duas metades de rua asfaltada. Está muito mais além que isso. Lógico, como disse o vereador Igor, é o mínimo, é o mínimo. Está certo. Tem que ser parabenizado, porque antes não estava sendo feito. Tem que parabenizar, sim. Eu já parabenizei no sábado em rede social. Eu estava no local onde estava fazendo o recap, eu tirei foto, eu postei, me colocando que sou oposição, sim, mas sou oposição limpa. Sou oposição que cobra para que seja feito o serviço. Minha oposição é de cobrança para a melhoria do município, para o bem-estar da população. Tanto que nós cobramos e começou a dar algum tipo de resultado. É o mínimo até agora, mas começou a dar resultado pelas cobranças. Então tem muita coisa para ser mudada. Tem muita coisa para acertar ainda. Muito, tem muito o que fazer. Muito o que fazer. Teve um início? Teve um início. Parabéns ao prefeito, ao secretário. Eu quero até indagar aqui eu não posso deixar batido que às vezes o ex-secretário Oswaldo Bittencourt, ele não conseguiu fazer porque ele não tinha caneta que o secretário Claudinei tem hoje. Não estou dizendo que o secretário Claudinei é incompetente, ou o Oswaldo é incompetente, ou mais incompetente um do que o outro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o secretário Oswaldo também tinha capacidade. Também tinha. É capaz. Tanto que foi diretor do serviço de água e esgoto por muitos anos e sempre mostrou uma competência e uma honestidade tremenda. Tremenda. Mas que bom que começou a ser feito alguma coisa. Muito bom. Parabéns a todos os envolvidos. Eu quero deixar uma indicação, senhor presidente. Eu fui indagado essa semana passada sobre um problema no conjunto Jesuíno Saliné, para citar mais objetivamente, a rua Osório de Antunes Faria. Ali a reclamação dos moradores é a seguinte: todo morador fez na divisa do seu terreno ou uma mureta, ou um degrau, ou então a calçada da rua está intransitável. A população anda na rua, não tem como andar na calçada. Para andar na calçada tem que andar pulando mureta, descendo degrau, bancos. Então eu gostaria de deixar aqui a indicação verbal para o órgão competente da prefeitura que verificasse isso, que passasse no conjunto, que notificasse os moradores para que a calçada seja transitável. Isso não pode. Isso não pode. Existe o risco de um acidente, de um idoso quebrar uma perna, se machucar, né? Então eu quero deixar aqui minha indicação, que foi, inclusive, quem me mandou as fotos foi o senhor Edson Felipe, me indagando sobre isso, eu quero deixar registrado. Sobre o projeto da expansão urbana, eu não vou falar nada diferente do que todos já falaram. É um projeto bom, ótimo. É um projeto ótimo. Vai envolver muita coisa? Vai ajudar o município? Sim, vai ajudar. Quero já antecipar que sou favorável ao projeto, visando, olhando, lendo, estudando esse projeto, junto com a comissão, junto com o jurídico da casa, para ver qual o impacto esse projeto vai ter no município. Como disse o vereador Alex, nós vamos ter condição de arrecadação de lixo? A nossa saúde está estruturada para um projeto desse? O impacto financeiro já foi feito? Já foi feito? Então é um projeto bom, sim. Com certeza. Com certeza. Tanto eu acho que é bom, que eu pesquisei na semana passada, depois da audiência pública, que eu não estive presente, mas fiquei sabendo, eu pesquisei alguns projetos de turismo, já visando esse projeto, que provavelmente vai ser aprovado por essa casa de lei, e eu consegui achar um projeto de turismo do executivo da prefeitura de Gramados, Rio Grande do Sul. É um projeto muito bonito, muito bom, que diz no projeto, indica a criação do Conselho de Turismo, que naquele município é nominado como CONTUR, um Conselho Municipal de Turismo. Isso vai agregar Secretaria de Meio Ambiente, Cultura, Desenvolvimento, Fazenda, Associação de Bares e Restaurantes, no caso do Paraná, né? Associação Comercial, que é muito presente no nosso município, que até quero mandar um abraço para o meu amigo Luiz Bim, que é o presidente da Associação Comercial, a CEJA. Então, esse projeto que eu estou fazendo a indicação, essa indicação no projeto, me perdoe, eu gostaria que o prefeito, o secretário, pegasse, que está indo, eu pedi para o Tarcísio, que é nosso companheiro aqui da casa, para o Tarcísio imprimir para mim esse projeto de Gramado. Vai ser amanhã entregue da prefeitura, junto com a indicação, Então, se a visão do município, se a visão do prefeito é agora mudar para o lado turístico, que eu até vamos dizer assim, fico feliz com a iniciativa. Porque, eu não sei se os senhores lembram, ano passado nós aprovamos aqui um projeto de um empréstimo de R$1 milhão do Banco Fomento para que, que fosse adquirida uma área para o Parque Industrial. Aprovou o projeto, ninguém disse mais nada, não sei se é por falta de certidão, o município não conseguiu pegar esse dinheiro e não conseguiu realizar a compra desse loteamento. Então, quer dizer que a prioridade do Poder Executivo hoje é outra. Não é mais indústria, é o turismo. Cabe a nós, como já foi dito por todos, aqui apoiar. Também vou apoiar. Mas dentro, com certeza, dentro do que é certo, dentro do que for aconselhado e aprovado juridicamente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Eu primeiramente quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, doutor José Augusto, o secretário hoje, um diretor novo que aqui está em lugar do Juliano, que não pôde estar presente. Quero cumprimentar o meu amigo Fabiano, quero cumprimentar todo o pessoal que aqui estão. E para mim é um prazer imenso estar aqui nesta Câmara de Vereador, o Oswaldir, a Jussara, né? A Jussara, a Nífer, estava dormindo agora há pouco, né? Oswaldir, o Delino explanou muito bem sobre a sua ideia do projeto lá do estabelecimento seu lá, no qual, aonde eu fiquei muito chateado, até, Delino, de ver, talvez, do abuso de poder. Não precisa nada no lugar chegar abordando todo mundo e de uma maneira, pode ser de uma maneira diferente, que a polícia tem que usar a força necessária que for permitida. Quando tem resistência, tem que usar a força. Quando não tem, não tem que usar. É verdade, Lino? Quero cumprimentar as meninas que aí estão, o Luiz Carlos, o Maico, o meu amigo Roberto, todos vocês aí. Muito obrigado pela presença. E eu quero agora, presidente, questionar alguma coisa sobre o projeto no qual, aonde daquela audiência pública, no qual onde eu participei, e eu tive a oportunidade na época, ali, de receber o projeto em mãos, em lugar da sua excelência. Porque eu, como vice-presidente da Câmara, fui solicitado para receber o projeto junto com os demais vereadores que lá estavam presentes. Eu ainda questionei que a sua excelência estava não pôde estar presente por outros motivos, que estava viajando, e não pôde estar presente. Sabe? Então, eu fico gratificante, às vezes, de ter recebido o projeto em nome da Câmara de Vereador, e o presidente, que era a sua excelência, não estava presente, e eu assumi a responsabilidade de representar a Câmara. E eu quero também dizer que o projeto, eu não vou nem questionar mais nada, eu acho que esse projeto tem que ser feito é uma análise técnico, jurídico, e que nem o Igor Sabará já acabou de falar agora há pouco, e procurar quanto mais rápido, presidente, mandar para as comissões e ver o jurídico que vai falar, tecnicamente, e vamos ver para nós pôr em pauta. Então, eu acho que tudo que é de bom para a nossa cidade tem que procurar, Valdir, agilizar com mais rapidez possível, sendo que esteja dentro da lei, tecnicamente analisado e juridicamente também. Esta é a minha posição. E eu também fico analisando, eu não sei se os senhores vereadores prestaram atenção, eu fico aqui quieto, imaginando como que é o procedimento de cada um vereador, que cada um tem uma posição de um, cada um trabalha de uma maneira. E o vereador Toninho até questionou sobre a saúde, tem toda a razão, eu acho que a saúde, em primeiro lugar, na nossa cidade, teria que ter, tá? Tem que ter, não é aqui, a saúde no Brasil é um cluster, é muito difícil para quem precisa, principalmente do poder público. E eu não sei se vocês prestaram atenção, senhor vereador, o vereador Brandão, que sempre está questionado e focado, o pessoal procurando a sua excelência por uma coisa e para outra, que parou a pedição de remédio, talvez. Analisa bem como é que é o funcionamento. Que a prefeitura, não é que falta o remédio porque não comprou. O problema é que uma empresa que ganha uma licitação de longe, ela acaba não entregando o remédio no posto e falta o remédio. E depois é muito pequeno a multa, que eles acabam pagando a multa porque não entregou o remédio. Entende? Tem vezes que uma empresa ganha lá do Nordeste para entregar o remédio aqui e acaba não entregando. E hoje a solicitação que tem é essa. Tá? Se não tem o remédio no posto, tem uma ordem da diretoria, uma ordem do prefeito, por alguma coisa, para ver o que precisa para comprar o remédio. Sabe? Então, é muito bom esse tipo de coisa. E eu fico pensando e analisando todas as coisas que falam. Olha bem, o senhor diretor do SAAE, ex-diretor do SAAE, Oswaldo Bettencourt, dispensa comentários, senhor vereador, porque ele já tem o nome dele escrito em Jataizinho. Ele foi um grande diretor do SAAE, por muito e muito tempo. Teve na Secretaria de Governo, e ele saiu bem por livre e espontânea vontade. Ninguém foi pedido o cargo dele, nunca foi questionado essa Câmara, nunca foi questionado nada. Ficou vago o cargo. O cargo vago tinha 3 nomes cotados para ir para lá, senhor. Se vocês não sabem, eu vou desvendar a palavra para quem era, o pessoal do Facebook, todo o pessoal que está assistindo nós pelo Facebook, tinha o nome do vereador Alex, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral e do vereador Jorge. Um dos 3 era cotado para ocupar aquela secretaria. E acabou depois, no decorrer do tempo, o Claudinei de Oliveira Cabral, que foi chamado para ocupar a secretaria. Uma pessoa extremamente competente, porque hoje não adianta a gente ficar batendo o contrário, ficar falando alguma coisa com picuinha, com secretário, porque ele está procurando, senhor vereador, procurando fazer o que é de melhor para o município. O Claudinei de Oliveira Cabral, ele é uma pessoa que sempre eu acompanho a visão dele e o trabalho. Agora, ponha bem na ideia, não podemos ficar comparando aqui um secretário com outro. O secretário que passou, ele fez o trabalho dele. E o secretário que lá está fazendo o trabalho, como ele fez um trabalho nesta Câmara aqui, um trabalho satisfatório. Todos os senhores vereadores sabem disso. Sabe? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a pessoa, quando está trabalhando, eu acho que é melhor falar a verdade. Ó, fulano fez isso, mudou a Secretaria da Saúde lá para a rodoviária, é uma ideia dele, que não é só ele. Ele ali, numa comparação, ele tem uma parceria com o prefeito. Se o prefeito não autorizar, ele não pode fazer. Tem que o prefeito autorizar e depois o secretário tomar uma decisão. Sim, levar as ideias, umas ideias claras para o prefeito, para ele poder analisar que nada é feito, senhor vereador, sem autorização do prefeito. Não é? Não adianta ele querer falar que ele vai comprar uma qualquer coisa lá, que tem uma caneta na mão, que não é a verdade isso aí. A verdade, quem tem a caneta na mão mesmo é o prefeito. Agora, quando ele tem um secretário que procura mexer nas coisas, ó, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, claro que facilita para a administração. Isso não é segredo para ninguém. A verdade é essa. Tá? Porque é uma coisa que eu não sei. Quando tem um secretário que, esses dias passados, nós cobravam muito aqui, muito, do Marcão Pedreiro. Muito. Uma excelente pessoa, um rapaz bom, um cara que eu conheço desde criança, que foi, trabalhou junto comigo por muito tempo. Hoje ninguém fala no Marcão Pedreiro, na cooperação. Tá, ele está quieto, ninguém toca no assunto. Todo mundo no assunto, é o secretário do governo, tal, tal, tal. Eu acho que nós devemos de ver o que, que ele está fazendo, se é bom para o nosso município, temos que procurar apoiar nós, vereador. Ó, o vereador, eu não tenho, vereador Jorge, um pingo de restrição de nada. Quando a pessoa está indo bem, eu, sinceridade, como dou os parabéns. Olha, a pessoa está indo bem. Não, nós precisamos de administração para o nosso município. E não restrição de uma coisa com outra. Você entende? Porque senão não funciona. Não funciona mesmo. Sabe? Eu quero esclarecer para vocês mais uma vez. Eu acho que o município está no caminho certo. Está no caminho certo. Esse projeto é um projeto muito bom. Eu não vou garantir, mas tenho uma perspectiva, há muito tempo que eu venho falando, que eu acredito, que vai sair o asfalto Maria Júlia. Vai sair. Tenho certeza disso. Esse pouco, não saiu tanto o recapamento, mas vai sair muito mais, pelo que eu estou vendo. E toda essa iniciativa é tomada administrativamente. É que nesse projeto, esse projeto nós estamos aqui falando, estamos discutindo uma coisa. É a organização do prefeito que enxergou e foi feito esse projeto. Sabe? Se foi feito esse projeto, e tem uma coisa, é mais tecnicamente, o presidente, é do executivo. Não é o legislativo que tem que influir no projeto. Tem que corrigir, fazer uma emenda, uma coisa, tudo bem. Eu acredito que pode até ser feito, né, o doutor José Augusto? Mas dizer que a iniciativa do projeto, quem tem que tomar a iniciativa do projeto, que teve que tomar, foi o chefe do Poder Executivo. Sabe? Então é muito bom a gente ter cuidado no falar, para não procurar querer atrapalhar. Porque simplesmente, rapaz, parece que existe as restrições, que eu não sei por que motivo, e sim por um trabalho que vem dando certo. Esse médico da prefeitura que foi lá, o médico que foi lá no barracão da prefeitura, olha bem o que aconteceu lá no barracão da prefeitura. Teve um cidadão lá que estava com a pressão 22/12. O médico constatou e mandou, deu remédio e mandou a pessoa na hora para tomar uma atitude, para fazer uns exames, alguma coisa. Por quê? Se a pessoa 22/12, o cara está em perigo de dar um infarto no cara na hora. E por isso que perdeu 6 ou 7 funcionários agora recente, por falta de médico, por falta de médico, por falta de procurar também dar direito da saúde das pessoas que trabalham. As pessoas que trabalham têm que ter o direito da saúde também. E chega ali sendo obrigatoriamente, ele vai ter que vir lá passar pelo médico, o médico fala, não, você tem que fazer tal exame. Ele vai ser orientado para fazer, porque todos nós, Odilino, todos nós procuramos da maneira, Valdir. A gente, na verdade, tem medo de ir no médico. Nós temos medo de ir no médico, a verdade é essa. O Luiz Carlos também está vendo lá, é verdade que eu estou falando. Você vou no médico, não vou amanhã, eu vou depois. E não é dessa maneira. A maneira tem que ser correta, sabe? Principalmente funcionário público que tem as condições de fazer um projeto nem no SAAI. Faz quanto e quanto tempo que já tem um médico que dá assistente para o funcionário? Como agora também, esses médicos, vão dar assistência para os funcionários do barracão também. Então, o que eu quero dizer é uma coisa, que vamos procurar se unir e ajudar, porque com crítica, com denúncia, com coisas absurdas, não vai resolver nada. Simplesmente você vai ter restrição e atrapalhar a melhor, se tiver de acontecer uma melhoria para o município, não é com briga que vai resolver. e simplesmente tem que ser um teor correto. Procurar sempre o que é de melhor para a cidade. E não visar um ou outro secretário, uma outra coisa, para procurar sempre denigrir alguma coisa. Eu sou contra, eu acho que nós temos que apoiar o trabalho de todos os funcionários, seja de um motorista, seja de um secretário, seja do prefeito, seja do vereador, seja quem quer que seja. Obrigado, presidente.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martiello.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente, está aí o Roberto, Luiz Polônia, o Adilino, o pessoal aí do futebol, a Jussara, né? Eu fiquei, não te conhecia, conheci hoje aqui. Até quero parabenizar pela sua iniciativa de sair candidato, porque hoje o político está desacreditado. Está aí você colocando o seu nome aí numa disputa. Parabéns. E não desista, não. Parabéns. Eu quero começar dizendo, meus caros vereadores, que realmente eu me preocupo. Me preocupo por eu estar sentado aqui olhando a família do Adilino Goulart. 6 pessoas na família. Agora mesmo estava sentado ali ele, ainda continua sua esposa e mais uma filha. Saiu um filho e mais 2 meninas. São 6 pessoas. Essa é a minha preocupação. A preocupação do quê? Do emprego em Jataizinho. O emprego, não só em Jataizinho, mas hoje, o nosso país, com a recessão, com a crise, existe os seus motivos, está ali, todo mundo conhece. Todo ano saía daqui, ia lá para o estado de Minas Gerais, ganhava seu dinheiro lá fora e aplicou aqui em Jataizinho. Comprando um terreno, e aonde se fez hoje para ganhar o seu sustento da sua família. Então até deixei aqui, Adilino, o jurídico para saber o que pode ser feito. Porque a gente tem que brigar aqui pelo emprego. Como eu aqui disse na semana passada, esperamos que o prefeito Dirceu Urbano venha realmente aí, que o dono do frigorífico, o senhor Marcos Alexandre, deu em garantia, deu de confiança para que o prefeito reabra o frigorífico. Que traga o emprego. É isso que a cidade precisa no momento. Como eu vi aqui os recaps em alguns trechos da cidade, como nós reclamamos aqui na semana passada. O pessoal reclamou primeiro porque estava o pó. Reclamaram, pedimos aqui, foram lá, colocaram, fizeram o tampa-buraco onde tinha aberto a valeta. Depois houve um problema de que afundou. Mas eu me preocupo mais ainda, eu até preferia hoje, meus caros vereadores, quem veio de fizer o recap em alguns pedaços, terminasse o asfalto do Jardim Maria Júlia. Porque eu não queria estar lá no lugar daquele povo, a poeira, como está hoje. E quando chove, no barro. Aqui está emburacada a cidade, nós podemos esperar mais um pouco. Mas vamos lá então terminar aquele asfalto que tanto fizeram política em cima. Que eu sempre falo, desde 2012, venho fazendo política em cima do Jardim Maria Júlia, em cima do Jardim Maria Júlia. E diz que agora tem 2 ruas lá e mais uns pedaços de travessa. Então, senhor prefeito, eu vou fazer um pedido. Vamos. Como o prefeito disse aqui, vamos até deixar de recapear a cidade, mas vamos lá para o Jardim Maria Júlia, vereador Alex. Porque está aqui o vereador Jorge, que mora ali no Jardim Maria Júlia. Vou falar para você, vereador Jorge. Eu prefiro que a administração faça o asfalto no Jardim Maria Júlia. Até dele recapear inteira a rua aqui. mas que termine o asfalto lá. Então, por quê? A empresa que está fazendo, eu estou vendo aí que é a serviço do DR. Então até vou pedir informação, ver o valor que essa empresa foi pago, pedir a licitação que foi feita aí, porque a empresa que eu vi aí os maquinários está a serviço do DR. Tenho conhecimento que não está custando nada para o município. Se não está custando nada para o município, o Jardim Maria Júlia também pode ser amparado nisso aí. Não sei. Vamos procurar saber a partir de amanhã. Porque eu já tive informação que é pelo DR. Então vamos amanhã até. Vou fazer um ofício para a prefeitura, saber o nome da empresa que está fazendo esse trabalho aí no município. Eu só não quero que aconteça, vereador Igor, o que vem acontecendo. Aqui na gestão passada, está aqui o vereador, veio, disse que conseguiu uma verba para fazer a construção da creche. Foi lá comprar do terreno e a creche está lá parada. Só fizeram a terra para lá, já aí diz que tiraram a terra de lá, agora está uma briga da terra, porque o município usou a terra. E agora o município fala que não, e aquela briga. E quem perdeu foi o povo. O dinheiro está parado na prefeitura e nem começou a função. A gente briga tanto aqui, fala, que nem o ponto de ônibus. Que o tanto nós cobramos aqui para a população. Porque até o momento a população tem que levantar de madrugada e pegar o ônibus e trabalhar em Londrina. Tirar seu sustento fora. Então, como fez o asfalto ali, já fez, está feito. Ah, fez o asfalto? Peraí. Então agora vamos começar a mudar o canteiro. O canteiro onde fez o asfalto está tudo quebrado. Então já é para quê? Ah, o asfalto terminou hoje? Era para ter começado então ali o serviço do canteiro. Mudar. O canteiro está inteiro quebrado. Aí você deixou uma coisa boa. É a mesma coisa de vestir um. Colocar um sapato bonito e o outro novo e o outro usado. Então, está sendo feito, então devia ter começado hoje. Então essas coisas que tem que fazer, Alex. Porque ficou bonito. Ninguém pode vir aqui e falar mal do recapo que foi feito. Porque foi feito um recapo bom, bonito, o povo gostou. Só que tem que ver, agora vamos. Ah, recuperou o asfalto daquele pedaço, hoje era para ter começado mexendo nos canteiros ali. Porque está uma vergonha também. Então, tem muitas coisas que... Eu sempre falei aqui que política, em época de política, tinha que ter política todo ano. Que aí sim se faz as coisas. Porque chega na época da política, aí começa a andar as coisas. Então, são essas palavras minhas que eu quero dizer. E quero dizer que eu me preocupo, na verdade, é com o emprego em Jataizinho. E o prefeito hoje tem o aval do dono do frigorífico. Está na hora de brigar e reabrir esse frigorífico. Que tanto foi falado na campanha. Porque, na verdade, o povo, todo mundo cobra. Nós queremos asfalto? Lógico. Nós cobramos o asfalto do Jardim Maria Júlia? Nós cobramos. É nosso papel. Mas que realmente o povo Jataizinho quer um emprego. Ele não quer sair daqui 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar em Londrina e voltar 7, 8 horas da noite e nem ficar com a sua família. Então é isso que o povo quer. E isso, como diz aqui, eu conheço. Tomara que resolva o problema do município. Mas eu acho que não resolve, vereador Adir. Mudar o zoneamento urbano. Porque Sertanópolis, Vela Vista, meu cunhado tem chácara lá em Alvorada do Sul. Não vai dar emprego nenhum, porque aqui em Jataizinho você conta no dedo quantas chácara tem na beira do rio e quantos caseiros tem. Ninguém está dando emprego para caseiro, Nada. Pode melhorar a arrecadação? Pode. Mas, da maneira que se fala, papel aceita tudo. Fazer política, papel aceita tudo. Conheço porque meu cunhado tem chácara em Alvorada, vereador Alex. E não é pouquinha, não. Lá em Alvorada, 1º de maio, Bela Vista. E, ó, você conta nos dedos quem tiver uma chácara que tem caseiro. Você conta nos dedos. Pessoa vem sim. Vem o final de semana, pós aí, aí o comércio se movimenta. Mas movimentar igual o município está esperando que vai ser a salvação do município, não. Porque nós já temos várias. Aqui, ó, onde é a chácara do Garcia, ali, ali foi feito, ali várias chacrinhas hoje. Lá ninguém paga IPTU. Isso já faz mais de 2 anos. Então está na hora do município começar a mudar. Tem que mudar, tinha que ter começado ontem. Então não adianta vir querer pregar certas coisas que ninguém acredita mais em Papai Noel aqui. Ninguém acredita em político mais. Então, eu também estou torcendo para que dê tudo certo. Estou torcendo para que o município, vereador, realmente mude. Por quê? Eu sempre preguei aqui até ontem. Eu já sou ao contrário de usar como foi usada a rodoviária, que não estava tendo serventia nenhuma. Como eu sempre venho batendo aqui, que lá tinha que ter feito uma capela mortuária, que pelo menos ia servir para a população. Lá dava para fazer 2, 3 capelas, que ia servir a população nossa. Por isso que cada um tem um pensamento. Eu, se eu fosse prefeito, eu teria um projeto para fazer uma capela mortuária ali. Porque rodoviária faz muito tempo que nós não temos rodoviária, porque o ônibus nem... Para você pegar o ônibus para ir para Curitiba, você tem que sair daqui em Londrina. Então hoje estaria muito mais servindo a nossa população a capela mortuária. Então cada um tem um pensamento. Se eu fosse prefeito, eu ia começar pelo Jardim Maria Júlia. Não importa, se é, não sei de que maneira, mas tinha que brigar pelo povo do Jardim Maria Júlia. Como eu venho sempre cobrando aqui, como eu vi você falando aqui, nós estamos cobrando aí a reforma da quadra do Maçã Minoi, do Milton Félix, aquela data vazia foi comprada lá em 2012, diz que ia ser uma quadra lá na fila para o povo. Está lá no meio do mato. Está lá a antiga vaca mecânica. Parada. Tem aqui. Como foi derrubada aqui onde é a Casa da Cultura. Hoje se paga aluguel mais de R$1.000 ali. Que poderia estar sendo a Casa da Cultura. Então cada um tem um jeito. Tem uns que vem aqui, quer construir. Outros derrubam o que está pronto. Então é difícil. Mas que, na verdade, nós precisamos mesmo é um emprego em Jataizinho. Melhorar a arrecadação, dar conforto para a população, como o vereador Alex disse aí, ficou 2, 3 dias sem pegar o lixo, isso traz um transtorno para a população. Se não tem, se quebrou o caminhão, eu acho que tem que fazer alugar um caminhão por 2 dias. O que não pode é ficar 2, 3 dias sem pegar lixo. Porque isso aí traz um transtorno para a população que não imagina. É todo mundo na porta da sua casa. Mas não vai pegar lixo hoje, o lixo está fedendo. O lixo está cheio de bicho. Esses são os problemas que tem que ser resolvido. E tem gente, nós vereadores, nós somos cobrados. Então, cada um aqui tem direito de falar, falar o que pensa, o que quer. Eu venho aqui e falo o que eu penso, o que eu quero. Tem gente que não gosta. Esse é o meu pensamento. Mas também respeito a opinião de cada um. Essas são minhas palavras, não havendo mais nada. Passamos então o período destinado à ordem do dia. e coloca em segunda votação o projeto de lei 025/2018, de autoria da mesa executiva, que corrige o valor do auxílio transporte dos servidores do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Jataizinho. Coloque em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então o período destinado à ordem do dia, a explicações pessoais, e cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. E solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal. Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis, popular de Tizil.
Mais uma vez, eu quero deixar um abraço à nossa comunidade, algumas pessoas que se faz presente nessa casa, agradecer a todos pela presença que está aqui. Eu comentei aqui aquela hora, respeito, agradeci, e agora que eu vi direito aqui que tem... um requerimento que a gente fez junto ao DR a respeito da estrada do Taquari, foi aonde vieram aquela vez para fazer um cascalhamento, fez os pontos críticos e deixou outros, e a gente foi cobrado, foi até uma vez com a carreta em cavalo lá perto da São José, e a gente está recebendo aqui hoje a resposta do diretor do DR diretamente de Curitiba. Então a estrada foi movimentada, sábado eu estive na água do Taquari, vi que as diferenças já estão bem grandes já, então a gente fica contente com o que vem acontecendo. A respeito do asfalto do Maria Júlia, que a gente tanto espera e foi comentado aqui, eu até esqueci de dizer na minha fala que sexta-feira eu estive junto com o prefeito, na hora que estava recapeando ali, ainda comentei com ele, falei, prefeito, e o do Maria Júlia... acertou azul e está lá parado. Então ele até me disse que amanhã ou quarta-feira já começa a botar as pedras nas ruas para que já seja feito depois o asfalto. Vem com a malha asfalto por cima. E também quero dizer, senhor presidente, que a respeito dessa expansão do município de Jataizinho, não só para a chácara, mas nós já sabemos que tem alguns investidores aí que já vêm não só para a chácara, mas vai vir com um condomínio, acho que 2 condomínios fechados. Eu até acho que, com certeza, como o vereador Alex disse, que do vídeo que está rodando, que ficou muito bonito, eu acredito que já a Planalto também vai estar investindo sim, num condomínio aí, pois é até uma empresa que é nossa aqui, que já vem investindo faz tempo, né, juntamente com o Luiz Simão, quando começou, depois a Planalto veio, e está aí saindo várias casas aí. Quero agradecer a todos os colegas presentes, toda a população, os que estão nos assistindo, deixar aqui minha boa noite a todos e até a próxima, se Papai do Céu assim permitir. Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos que faz presente, dizer da importância de todas as discussões que foram feitas aqui hoje, esse projeto que o prefeito mandou para casa. Tamanho da importância dele, toda a sociedade tem entendido que isso possa sim fazer uma diferença grande aqui em nosso município, como o presidente acabou de citar, o quanto vai movimentar toda a nossa cidade depois disso começado. Então é importantíssimo. E não tenho dúvida que, mais uma vez aqui repito, que nós vamos fazer de tudo aqui. Parabéns às palavras do vereador Igor, quando o vereador Alex citou aqui, com relação àquele zoneamento urbano ali na Greba Palena, em Londrina, onde alguns vereadores, tá? Lógico que existe toda uma investigação, onde na época todo mundo ali, para votar o projeto, demandou ali algumas propinas, tá? Tá diferente aqui dessa casa, tá? Que nunca nós vamos conversar com nenhum empresário, com ninguém, simplesmente a hora que tivermos que votar aqui, vamos votar para poder realmente estar ajudando aqui a nossa cidade. Com relação ao asfalto do Maria Júlia, eu moro ali, estou muito tranquilo com relação àquele asfalto. O asfalto ele vai ser executado dentro daquilo que foi feito, elaborado todo o projeto. Tá? São três etapas, e a primeira etapa foi fazer todos os meios fios. Tem agora, desses dois lotes, dos três lotes, dois, vai ter um calçamento que a própria empresa vai estar fazendo, não são os moradores que vai fazer. Então, eu tenho certeza que essa semana aí o prefeito, o engenheiro da prefeitura, o secretário de governo, ele tem feito todas as cobranças em cima da empresa que venceu a licitação, que venceu os três lotes. Então, tenho certeza que esse asfalto, ele vai sair. Então, o recape aqui da entrada da cidade, da avenida, ali da Benjamin Gervanino, em frente à PAI, que foi feita. Cada coisa é uma coisa. Tá? Então, a empresa ela não podia pegar esse material aqui e colocar lá. Tá? Que cada convênio que foi assinado pelo prefeito municipal, ele tem um destino e um local. A empresa que venceu a licitação desses recape, ela venceu e não importa para nós quem que está executando. O importante é que está sendo feito. Isso é um problema da empresa contratar qualquer outra empresa para executar a obra. Então tem placas ali para todo mundo ver, quantos mil que foi investido, tá, da onde que veio o dinheiro. Então, com relação a Maria Júlia, eu estou bem tranquilo que a empresa vai executar essa obra e tenho certeza ali. Lógico que nós tivemos aí um transtorno gigantesco agora, duas semanas atrás, quando deu aquela chuva de mais de 100 milímetros, praticamente em um dia. Tá, foi um transtorno maluco mesmo, mas a coisa para ficar boa, ela tem que ficar muito ruim. Então já tinha conversado com o pessoal dali, falei, gente, se chover, vai virar uma situação caótica, complicada, e o pessoal... Lógico que quando aconteceu, o povo foi para a rede social, foi cobrar. Depois daquela chuva, a empresa aí não voltou mais para executar a obra. Nós tivemos uma dificuldade documental, alguma situação da prefeitura, mas já foi normalizada já essa situação. A empresa já está recebendo esses convênios que já é direto do governo do estado para a empresa, doutor. Não é nem a prefeitura que paga direto, não é nem a prefeitura. Eu acho que a coisa mais interessante que tem é quando existe uma obra que o dinheiro não entra no caixa da prefeitura, porque nós já tivemos algumas decepções aqui em algumas administrações, que o dinheiro vinha direto e o pessoal deitava e rolava com o dinheiro. Então, hoje... A empresa ganha a licitação, o prefeito que está governando corre atrás do recurso, atrás das emendas, e esse dinheiro ele sai do governo do estado, da Caixa Econômica, e vai direto para a conta da empresa. Então isso aí traz assim uma tranquilidade para nós. Tá? Então o pessoal do Maria Júlia, fique tranquilo. Tá? Nós passamos por tantas dificuldades ali no conjunto, e o asfalto nunca teve tão próximo como está hoje. É lógico que a gente vai ouvir um monte de coisa, de um monte de gente, tá tentando distorcer essas situações, mas o asfalto vai sair. Tá, o prefeito fez todos os projetos certinho, foi atrás dos caminhos legais. Nós tínhamos ali uma dificuldade daquele Maria Júlia. Essa mesma empresa, ela participou de licitação no mandato passado, teve uma dificuldade, o governo do estado não repassou o dinheiro, tá, que tinha que repassar na época. O prefeito teve que pagar ali, quitar algumas dívidas que essa empresa tinha com a execução da obra no outro mandato. Então hoje está tudo legalizado, simplesmente a empresa deve estar fazendo obra em diversos outros municípios, mas existe já um compromisso de muito breve a empresa vir para Jataizinho e nessa próxima retomada dar uma adiantada grande ali para o pessoal do Maria Júlia. Então a gente está torcendo para que isso aconteça, para que essas coisas venham a ser realizada dentro do município, porque há muito tempo a gente está carente de diversas coisas. E quando o nosso presidente citava do Parque Industrial, o prefeito não desistiu desse sonho, tá, na hora que tiver que fazer esse empréstimo, vai estar fazendo, está tendo todas as certidões para adquirir uma quantidade de terras nas margens da BR-369 para estar podendo oferecer para os empresários que aqui quiser vir para o nosso município. Então, é esse sonho ainda, esse projeto dessa expansão urbana, é uma coisa que ele também já tinha em mente, já bem antes, como o vereador Alex citou, que o secretário de governo anterior já vinha trabalhando nesse projeto, junto com o pessoal ali da engenharia, com o Mário, com o Jorge, engenheiro também, que trabalha ali, com a doutora Karina, que é advogada do município. Então, é uma coisa que já vinha sendo trabalhada. É uma coisa possível e mais fácil de estar fazendo. Como eu disse, existe aí os investidores que querem investir, e nós aqui vamos fazer a nossa parte dentro daquilo que for legal. Com relação ao Dilino também, eu quero ser solidário a você também, tá, por essa cobrança que você veio fazer. Vamos ver o que, que a prefeitura vai estar passando. Dr. José Augusto vai estar tentando ver qual a real situação, o que está acontecendo para estar proibindo aí você e a sua família de trabalhar. Tá? O que for aqui da nossa alçada, aqui a gente vai estar ajudando também. Tá? Pode contar comigo, contar com todos os vereadores, que vamos ir fazer todas as cobranças necessárias para estar tentando, de alguma maneira, ajudá-lo lá no seu projeto. Pessoal aí do futebol, quero agradecer pela presença, precisando, conte sempre comigo aí, tá bom? Me coloco sempre à disposição, e principalmente aí nessa área do esporte, onde a gente sempre tivemos uma dedicação muito grande pelo futebol de Jataizinho, todas as outras modalidades que possivelmente todo mundo for participar. Eu acho que a Câmara Municipal, que a Prefeitura, dentro daquilo que pode estar ajudando, eu acho que está dando um apoio, tá, para vocês que têm participado de diversas competições fora de Jataizinho, levando o nome de nossa cidade, trazendo aqui para Jataizinho alguns eventos, algum torneio, e isso aí acaba ajudando a cidade também, desde a Taizinha, ajudando o comércio da nossa cidade. Faz um torneio, vem 10, 15 times, isso aí é coisa de 200 pessoas envolvidas, comendo no comércio, gastando no comércio da nossa cidade. Então, parabéns aí a todos aí pelo trabalho, pela participação nos torneios fora e aqueles que estão sendo realizados aqui em Jataizinho. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente, obrigado mais uma vez ao Fabiano por essa iniciativa, tá? Que muita gente tem acompanhado aqui. Quem não acompanha ao vivo, no outro dia, tenta visualizar tudo o que aconteceu aqui dentro da Câmara Municipal. Isso é muito importante. O povo de Jataizinho está vendo, tá, como cada vereador faz o seu mandato aqui. Aqui na Câmara, fora da Câmara Municipal, todos aí têm feito o seu trabalho, têm atendido a nossa população, e é o papel de cada vereador tentar, de alguma maneira, ajudar todo o povo de Jataizinho. Mais uma vez, obrigado a todos e obrigado aqui a presença de cada um de vocês. Boa noite a todos.
Eu só quero me apresentar para o público que está no Facebook, que eu agora assumi a presidência da Câmara. O presidente teve que, por algum motivo, sair. E eu quero falar para a Jussara, que eu, Jussara, eu lamento, mas não é uma posição que eu posso tomar, sabe? Aí já foi pedido para você se inscrever na próxima reunião, você tem uns minutos para você se explanar, para você falar aqui, tá bom? Inclusive, eu quero até dirigir a palavra ao meu parceiro Igor Sabará, que veio fazer um pedido para me abrir. Aí, no caso, a gente fica meio indeciso, porque você não... Entendeu? Eu até ia pegar e ia pôr em plenário para abrir a palavra para você. Mas, segundo o secretário veio conversar comigo, o presidente voltou aqui falar, entende? Que é para você se inscrever na próxima sessão, para você ter a oportunidade de você falar e você vai explanar da melhor maneira possível. Tá bom, Jussara? Tá? Tá bom, Jussara. Eu só quero explanar para você que não é nenhum problema. Eu, por mim, deixaria sem nenhum problema, tá bom? Aí você vai se inscrever, o rapaz vai pegar o seu nome já. Na próxima sessão você tem a sua oportunidade de você explanar da melhor maneira possível o que você achar aqui, tá bom? Sabe? Você desculpa que não é nenhum. Tá, Oswaldir? É, exatamente, é. E eu passo a palavra agora para o segundo secretário para fazer a chamada dos vereadores.
Com a palavra o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, em exercício agora o Adir, demais vereadores que ainda estão na casa, alguns tiveram que sair por problemas particulares, quero agradecer aos munícipes que ainda continuam aqui, e aqueles que nos ouvem pelo Facebook do Fabiano. Bom, senhor presidente, eu hoje, rapidamente, eu queria dizer que gostei do nível da reunião, parece que tem melhorado bem o nível da reunião, com as medidas, as mudanças que nós tivemos, que possa as reuniões continuar assim. A democracia é isso, é respeitar as opiniões, sejam elas diferentes ou não, sejam elas diferentes, porque a unanimidade é burra, então nós temos que divergir. Quero ressaltar mais uma vez nessa casa que em nenhum momento eu falei algo que viesse em desencontro com o atual escolha do secretário-geral que está aí, porque até alguns vereadores aqui polemizaram, falando que o que se fala hoje é nos secretários. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o ex-vereador popular, que teve até aniversário a semana passada, o Mijoleta, falava sempre uma coisa, ele falava que nós somos empregados do povo. Então, quando nós fazemos o serviço correto, nós não temos nada que ser parabenizado, porque, na verdade, é obrigação nossa estar aqui e fazer o melhor para a população. Assim como quem está naqueles cargos comissionados lá embaixo, eles têm que fazer o que foi dado a eles a missão. Até porque eles ganham e ganham o que eles assinaram para receber, para estar ali. Em certa vez, o meu irmão passou num concurso público e falava que o salário era pouco para motorista. Eu falei para ele assim, Júnior, pede a conta e vai procurar seu sustento fora da prefeitura se você não está contente. E hoje ele me agradece por isso, porque ele viu que eu estava com a razão. Como muitas vezes ainda meu pai vivo, eu falava isso para o meu pai não conseguiu. E minha mãe conseguiu sair da prefeitura, se aposentou pelo INSS, vai se aposentar posteriormente agora pelo Estado. Eu acho que o ano que vem já. Então eu acho que quem está ali tem que fazer o serviço e fazer bem feito. Eu me preocupo muito com essa questão de elogios por isso, porque elogiar
geralmente, é quando você faz alguma coisa que está fora da função. Então, por exemplo, eu fico com um receio muito grande, porque eu até brincava aqui com o vereador Cícero, porque se eu for começar a fazer elogios aqui, eu vou ter que começar a elogiar as coisas que foram feitas no passado e por alguns anos não estavam sendo feitas. Quando eu disse que, na verdade, nós participamos da escolha do secretário-geral na prefeitura, nós participamos, porque eu estive no gabinete na época pedindo para que fosse indicado alguns nomes, inclusive eu indiquei na época o nome do vereador Jorge para ser secretário de saúde. Estava comigo lá o vereador Cícero, o vereador Toninho na época e o vereador Caldinei. O Dirceu falou que não ia colocar. Assim como quando foi cogitado o meu nome para ser secretário-geral ou outro cargo, ele também falou que não ia colocar, que ele não estava louco colocar vereadores como eu e como o Jorginho na prefeitura. Então ele falou isso para mim. Agora, eu parabenizei aqui o ex-prefeito Wilson Fernandes, porque ele teve a felicidade de ter do lado dele um candidato como o Dindim, que hoje faz parte da administração pública. E é o segundo cargo depois do prefeito. Cargo esse que nós, em 6 vereadores, não tivemos capacidade de assumir. Então, agora, peraí, não é por isso que eu tenho que ficar parabenizando ele. Eu tenho que rever as minhas funções, que, na verdade, eu fui parte de um dos vereadores eleitos do lado de Dirceu, que não tive capacidade de assumir a pasta. Mas agora ele foi feliz de estar do lado do ex-prefeito Wilson e fazer parte ali. O que nós não podemos fazer aqui, o que eu não vou fazer aqui é mudar o meu discurso. Porque quantas vezes aqui nós discutimos aqui, por exemplo, eu sempre falava que eu aprendi muito com o vereador Caldinei aqui dentro da Câmara, demais da conta. Quantas vezes o vereador Caldinei aqui não levantava aqui posições, por exemplo, do terreno que foi comprado para fazer a creche lá em cima do Milton Félix. Hoje nós não falamos mais nada aqui. E é um elefante branco aberto aí. Quantas vezes o ex-vereador Caldinei quis abrir a CPI aqui do hospital? Hoje nós temos tentado aqui ajudar a saúde. Vocês podem perceber que quando se fala da saúde, eu não falo nada mais aqui. Porque eu acho que se está conseguindo melhorar, é igual eu falo, não é porque eu não estou dando sustentação para o prefeito municipal que eu não tenho que ver as coisas que estão certas. Se a saúde está melhorando, que bênção. Vamos orar para continuar melhorando. Agora, o que está errado a gente tem que falar. É a minha preocupação é com as coisas que estão erradas. Não é porque soltaram um vídeo bonito na cidade aí, que teve um monte de compartilhamento, que nós vamos ter que viver de sonho. Até porque eu sempre falo o seguinte, eu posso falar porque eu tive junto com o prefeito municipal na campanha, como a maioria que teve. Aqui nesse momento aqui, só quem não teve junto com o prefeito aqui foi o vereador Igor e o vereador Gordo. Mas nós aqui, os demais, nós tivemos na campanha, nós sabemos. Nós levantamos uma causa aqui. Nós levantamos uma causa aqui de geração de empregos. O nosso prefeito que nós apoiamos, nós ganhamos falando que íamos gerar emprego. Agora, do nada, nós temos uma guinada de 360 graus e a gente vem para uma cidade e diz que nós vamos ser a cidade do turismo, a cidade das chácaras, a cidade do progresso, mas, como disse o presidente Maurílio, e o projeto nosso de campanha que nós fizemos? A população quer saber. Agora, uma coisa eu fiquei feliz. Com quem criou o slogan da administração do prefeito municipal. Que o slogan de campanha da administração agora é Jataizinho, uma nova história. Porque a nova história, porque a primeira história que o prefeito inventou foi na época da campanha. Ele inventou uma história que ele ia gerar empregos. E agora vem uma nova história, que ele fala que Jataizinho vai ser a terra do turismo, a terra das chácaras, a terra dos resorts. Então, eu tenho que acreditar nisso, porque, igual eu falo, meus irmãos são empresários aqui na cidade, né, no ramo de roupa, tem a família da minha esposa que são empresários aqui também. Então, a gente tem que confiar. Mas hoje, eu confio com o pé no chão. Eu confio a hora que eu ver os projetos. Porque nós viemos aqui nessa cidade, nós viemos aqui nessa casa, trouxemos discussões polêmicas aqui, e de uma certa forma hoje se silencia ao som de um vídeo que mexe com as emoções das pessoas. Mas de repente nós esquecemos os problemas que estão lá no Bela Vista, ninguém mais fala em infraestrutura daquele Bela Vista, ninguém mais fala no que está acontecendo no Maria Júlia, ninguém mais fala nos conjuntos que estão cheios de buraco de ponta a ponta, ninguém mais fala na coleta de lixo que tem dia que passa, tem dia que não passa. Então isso eu tenho que trazer para a sociedade, mesmo respeitando o posicionamento da maioria, respeitando o posicionamento do apoio do prefeito, que eu sei que isso tem um engajamento, e eu torço junto com vocês, porque afinal de contas os meus 424 votos que me fizeram o vereador mais votado dessa gestão, foram votos que ajudaram ele a ser prefeito, porque talvez se um candidato como eu não tivesse caído nessa antiga história dele, talvez a história de Ataizinho seria diferente, talvez nós não estávamos vivendo de sonho de uma nova história, nós estávamos vivendo uma realidade de algum um tempo atrás que teve Jataizinho, uma história onde hoje nós discutimos 30 metros de asfalto, onde nós estávamos aqui parabenizando a administração que fez asfalto num conjunto inteiro lá no Antônio José Vieira e nunca vieram aqui para bater palma para ninguém. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Agradeço novamente a visibilidade que estamos tendo pela transmissão ao vivo aí do Fabiano e os munícipes que continuam aí conosco até o fim. Nós falamos hoje muito na palavra utopia, 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 utopia. Tem um livro que chama A Utopia, de Thomas Moros, que utopia quer dizer u, em grego quer dizer é um prefixo de negação, e utopia, lugar. Então a palavra utopia quer dizer lugar onde ninguém conhece ou lugar que jamais será encontrado. Mas eu creio que essa nossa utopia que muitos falam nos dê motivação, nos dê anseio para de fato chegar pelo menos no meio do caminho que já é o essencial. Porque quando nós falamos de utopia, é uma negação de que todos os nossos sonhos, todas as nossas esperanças nunca serão alcançadas. Mas eu falo para todos que devemos buscar essas utopias para a nossa realidade. E que, como eu falei no início lá, o Alexandre Graham Bell, em 1847, que ele teve a genial ideia de criar o primeiro modelo de telefone, ele foi tido como um cara utópico, como também o Leonardo da Vinci, que foi um dos primeiros seres humanos a pensar acerca da criação do aeroplano, do avião, que desenhou a primeira carcaça de um balão. Quando esse cara trouxe a público que seria sim possível o homem cortar os céus aí, ele foi tido como um homem utópico. E essas utopias que fazem a sociedade crescer. E eu convido a todos os munícipes de Jataizinho nos juntarmos em busca dessa utopia, que eu acho que essa utopia não será, daqui a alguns 2, 3, até que seja 5 anos, não será mais uma utopia, e sim será uma realidade. E eu gosto de citar muito Platão, Aristóteles e Sócrates. Tem um termo de Platão que diz que ele trata o universo como o cosmos. É quando tudo está funcionando normalmente, quando todo mundo faz o seu dever, quando ninguém diverge de ninguém. E eu acho que esse cosmos é um estado difícil de se conseguir. Por quê? Porque, como o vereador Alex disse mesmo, a maioria é burra. E eu sempre digo assim, que quando todo mundo está pensando... Oi? É a unanimidade. Maioria e unanimidade têm o mesmo sentido. A unanimidade é burra. E eu penso igualzinho você. Quando todos estão pensando igual, porque ninguém está pensando, alguém está sendo manipulado. E como o seu Adir sempre diz, a divergência é essencial numa sociedade. Nós divergimos aqui, mas a partir do momento que nós saímos aqui, Nós levamos nossas ideologias, levamos nossos ideais e lutamos por aquilo que acreditamos. Eu não estou aqui para entrar em conflito pessoal com ninguém, mas eu digo que a todo momento nós devemos buscar aquilo que nós acreditamos, seja em questão política, questão social, e que as nossas utopias se choquem lá na frente e que possamos não só fazer um município, mas um estado, um país, uma nação forte e solidária. Porque hoje o Brasil está carente de políticos e na política tudo começa e tudo termina. Porque a política é a correlação entre os indivíduos. Na política se resolve sobre segurança, na política se resolve sobre educação, na política se resolve sobre segurança. E eu sempre peço aos meus amigos, quando todos questionam, você gosta tanto de política assim? Eu falo assim, política é o início, meio e fim. Quando nós nos abstemos das nossas opiniões políticas, nós entregamos de mão dadas o nosso dever de escolher, que é algo tão bonito. Eu sempre falo, eu não me importo em quem você vote, quem que você defenda. O simples fato de você estar opinando pelos seus ideais é algo muito bonito e belo. A Constituição Federal nos garante isso. Eu sou uma pessoa utópica e visionária e digo que se você acredita, você tem um sonho, corra atrás dele, porque você só não vai conseguir aquilo que você não tentar. Agradeço novamente mais uma vez os que fizeram aqui presente. Cumprimento a Jussara novamente pela sua garra, pela sua força e disponibilidade a se prestar ao cargo eletivo de deputado estadual. As meninas do esporte, a Gisele também, que vem sendo exemplo para as meninas aí. Não é demagogia, mas você também é uma pessoa que inspira todos aí. E nós precisamos de lideranças no meio jovem, porque a política está muito arcaica, nós precisamos de ideais novos, de pessoas que pensem fora da caixinha, que pessoas que andem sempre com o certo e acreditem no que é verdadeiro. É o que eu tenho para dizer hoje para vocês e agradeço pela compreensão de todos e o senhor presidente pela oportunidade que nos tem dado.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Eu só queria um momentinho só de atenção, se vocês puderem, por gentileza. Eu quero também o pessoal do Facebook. Eu fiquei muito focado, às vezes, no discurso do vereador Alex. Eu, sinceridade, como a sua excelência, uma pessoa que expressa muito bem e sempre fala as coisas, e eu fiquei meditando. Ele falou uma palavra ali, analisa bem os senhores, que o secretário de governo foi eleito na oposição. Tem toda a razão. Concordo plenamente. Só que analisa bem para você ver se o secretário de governo que ganhou para vereador nesta casa de lei, se não é uma pessoa de uma sensibilidade muito grande, sabe, que ele fez um trabalho aqui e um favor para sua excelência, um favor para sua excelência. Porque a sua excelência tinha um problema seríssimo aqui nesta casa de lei, com algumas restrições de alguma coisa, que eu não vou nem citar. E esse secretário de governo, no qual, aonde ele fazia parte da equipe que chama CPI, ele com o vereador Brandão, chegou e falou, não, meu amigo vereador Alex, nós estamos isentando ele dessa CPI. E não é mentira, porque está aí arquivado que foi ele que veio. Não, eu acredito que foi. Porque numa comparação, se não ele não é eleito, que a sua excelência, ia praticamente a ser tocada aquela CPI para frente. E ele tesouraram a CPI. Tesouraram a CPI. Vereador Alex, é bom que a gente relembra os tempos passados. E não adianta querer bater numas coisas que não é verdade, que seja o contrário. A sua excelência falou bastante coisa. Olha, eu respeito muito, você sabe que eu respeito a sua opinião. Mas agora, numa comparação, chegar dois vereadores que está você para ser julgado na CPI e eles fazer parte da comissão e mandar arquivar, eu acredito que a sua excelência poderia pensar na sua cabeça que você tinha um parceiro aqui, que ele foi um parceiro seu, um parceiro que veio lá da oposição, tá? Eu não tenho aqui para defender o Dindinho e nem para dar os parabéns para ninguém,
Eu não, não, você não falou, não estou dizendo que a sua excelência falou mal, mas estou relembrando, porque eu lembrei aqui quando você estava falando. Entende? A verdade, nós temos que dizer para todo o pessoal que está no Facebook, não é de elogiar o trabalho. Ele está fazendo, como secretário de governo, um trabalho que deve ser feito pelo secretário de governo. Deve ser feito com moral, com responsabilidade, sempre procurando levantar as coisas. E nunca ele teve nenhuma restrição sobre ninguém daqui, nem contra a sua excelência, nem contra o presidente, nem contra nada. Foi sempre uma pessoa coerente, uma pessoa com responsabilidade muito grande. E nunca nem para secretário de governo ele se posicionou se oferecendo. O prefeito achou de melhor que o seu nome era cotado, sim, para ir para a secretaria de governo, porque o prefeito falou para mim, inclusive. Tá? A verdade é essa, que um dia ele não tinha outra maneira, como ele tinha que pegar um vereador para ser secretário de governo dele. Tanto a sua era como do vereador Jorge. Então, eu estou simplesmente dando a minha posição como vereador. Esqueça de presidente que eu não estou sendo oportunista aqui com a palavra, não, porque a minha palavra era final. Eu ia falar, e eu prestei atenção no que a sua excelência falou, que ele veio da secretaria, veio lá da oposição e hoje é o secretário de governo. Tem razão. Os seus 479 votos faziam diferença para o prefeito, sem nenhuma dúvida. Como eu, que tive 308 votos, meu partido tem quase 500 votos, também fez diferença para o prefeito. E hoje eu sempre sigo, Odilino, uma posição correta. Eu acho que nós temos que ser município. Nós não temos que procurar, se por um acaso um secretário de governo estiver indo mal, nem não é problema nosso. É problema exclusivamente do prefeito, que ele tem que tomar a atitude que deve ser tomada. Se ele dá a caneta e manda fazer, porque argumento tem. Então eu deixo bem claro para vocês, nós vamos aqui nessa Câmara de Vereador esquecer perseguição, vamos fazer um trabalho correto, um trabalho com responsabilidade, como sempre a sua excelência cobra. Vamos fazer isso aí. Só que eu, na minha mente, que eu, por capricho do destino, uma pessoa que veio lá da oposição ocupar um cargo nesta Câmara de Vereador, tá? Ele, automaticamente, ele foi muito amigo, muito companheiro da sua excelência também aqui nessa Câmara. Tá? Isso eu deixo bem claro. Ele foi muito amigo e foi companheiro. Como foi companheiro meu, como foi companheiro de outros vereadores aqui, sempre foi um parceiro. O vereador Dindinho, ele, na época de vereador, ele sempre foi a contenta a todos. Cara que fala muito bem, se expressa, tem uma responsabilidade. Então, eu não tenho nenhuma procuração para defender ele aqui, não. E nem estou defendendo ele também. Eu simplesmente estou falando a verdade do que aconteceu, que a sua excelência sabe disso. No mais, eu quero agradecer o pessoal que está aqui, o Dilino, sua esposa, o Neto. O Neto está aí de segurança do pai dele, que aqui está filmando. Quero também dizer muito obrigado ao pessoal que está no Facebook. Eu não sei se tem muita gente aí no Facebook ainda, Fabiano, ou se já acabou a audiência, mas eu quero agradecer a todos. Quero agradecer a Deus por nós estar aqui discutindo. Quero, vereador Alex, também dizer para a sua excelência que nenhuma restrição contra você nem contra ninguém. O que me veio na cabeça aqui agora há pouco, deu falar. Muito obrigado a todos e até segunda-feira, se Deus assim nos o permitir.